Havendo um legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da terceira reunião ordinária da sessão legislativa 2017 e convida o nobre vereador Cício Aparecido Guimarães para que faça a leitura de um trecho bíblico.
O confronto com Satanás. Estava próximo à festa dos ázimos, que se chamava Páscoa. O chefe dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam maneira de acabar com Jesus, pois tinham medo do povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos doze. Então ele saiu e foi tratar com o chefe dos sacerdotes e com os oficiais que guardava do templo sobre a maneira de entregar Jesus. Eles ficaram alegres e combinaram dar dinheiros. Judas concordou e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus, sem que o povo ficasse sabendo. 10 segundos para meditação. Palavra da salvação.
Coloco em discussão a ata da segunda reunião ordinária do dia 13/2/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Indicação. Considerando que a empresa de correio Telégrafo está tendo dificuldades de entregar correspondência nas residências localizadas nos locais denominados Conjunto Frei Timóteo, Alto da Boa Vista, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente e promova a necessária sinalização através da numeração e nomeação das ruas dos locais antes mencionado, com o intuito de garantir os serviços de entrega de correspondência possa funcionar adequadamente, bem como facilitar a localização das residências. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017. Antônio Laércio dos Reis. Indicação, considerando que a empresa... Considerando que em 2015 foi publicada a Lei Municipal número 1036, que determinou como de passagem preferencial de veículos em toda a extensão da Avenida Benjamin Gervarina, com exceção do cruzamento da Rua Carmela Dutra, Avenida Presidente Getúlio Vargas, indico que seja enviado ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que promova a necessária sinalização com o intuito de garantir o efetivo cumprimento da lei antes mencionada, bem como evitar ocorrência de possíveis acidentes. Câmara Municipal do Jataizinho, 17 do mês de fevereiro de 2017. Antônio Laércio dos Reis. Indicação, que de forma generalizada a iluminação pública encontra-se em precárias condições de manutenção, causando toda a espécie de dificuldades à população, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que promova de forma urgente a necessária manutenção do sistema de iluminação pública em toda a cidade de Jataizinho, com vista de atender às constantes reclamações da população, bem como garantir segurança de todos. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017. Indicação, considerando que se faz necessário prover água potável aos usuários do Sistema Municipal de Saúde, em especial da unidade localizada na Vila Lucareques, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que disponibilize de forma urgente um bebedouro para o usuário que utilizam da unidade antes mencionada, com o intuito de dar melhor condições de bem-estar a todos. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017. Claudineide Oliveira Cabral, vereador. Requerimento 010/2017, de autoria do vereador Cícero Aparecido Guimarães. Requerimento número 011/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Requerimento 012/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Requerimento 013/2017, autoria do senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Requerimento 014/2017, de autoria do senhor vereador Laércio Fernandes Quitério. Requerimento 015/2017, de autoria do senhor vereador Maurílio Martelli. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores.
Senhor presidente, gostaria, antes de passar a palavra para os vereadores falarem, senhor, como, pode passar para a gente como ficou as comissões, presidente, relator e membro, a composição para a gente saber, os vereadores que não fazem parte?
Gostaria também de convidar aí o ex-vereador Fabinho, vice-prefeito, para fazer parte aqui do plenário. Antes de deixar a palavra livre, quero responder ao vereador Alex sobre a pergunta, como ficou as comissões. As comissões ficaram assim: Comissão de Finanças e Orçamento, Adir, presidente; Jorge Santos, relator; Antônio Laércio Reis, membro. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Adir Leite, presidente; Laércio Fernandes Quitera, relator; Antônio Laércio dos Reis, membro. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, Jorge Santos Pereira, presidente; Laércio Fernandes Quitera, relator; Adir Leite de Lima, membro. A Comissão de Justiça e Redação, Laércio Fernandes Quitério, presidente; Jorge Santos Pereira, relator; Adir Leite de Lima, membro. A Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social, Antônio Laércio Reis, presidente; Laércio Fernandes Quitério, relator; Cícero Aparecido Guimarães, membro. Não havendo mais nada a dizer ao meu nobre vereador Alex, solicito do segundo secretário que faça a leitura dos vereadores que querem fazer uso da palavra.
Para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Terceira reunião. Ok, 20/2, primeiro vereador Alex Faria. Então, novamente, então, Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, senhores vereadores, a todos os munícipes que fazem aqui presentes, meu boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, eu até gostaria, foi até coincidência ou não, até sendo o primeiro vereador a fazer uso da palavra, tive duas reclamações constantes essa semana, que vários eleitores pediram para mim trazer essa casa para que os vereadores se atessem em seus discursos e que nós debatêssemos isso aqui entre os 9 vereadores sobre o que nós podemos fazer como vereadores para resolver esse problema que já passamos aqui por alguns anos tentando resolver, no final do mandato passado não conseguimos, e é um problema que está ferindo em geral a população e outra, uma parte da população. Então eu gostaria que os vereadores em seus discursos, quem puder, quem tiver alguma ideia, porque nós precisamos resolver hoje uma questão que é a questão do Banco do Brasil. A população não aguenta mais, não suporta mais. Nós não podemos chegar num banco e poder tirar um extrato só a partir das 9 horas da manhã. Nós não podemos chegar num sábado, um pai de família que trabalha a semana inteira, querer tirar um extrato de Renavam, de IPVA, de multa, que está agora na época de pagar, e não poder tirar, porque o banco não tira um extrato bancário. Nós estamos... Como consumidores que nós somos do banco, nós somos consumidores, nós estamos sendo lesados. Infelizmente, nós não temos um PROCON Jataizinho, e nós tentamos, na gestão passada, falar através do PROCON de Londrina, eles não falam por Jataizinho. Nós precisamos resolver esse problema. Ou nós vamos ter que criar uma multa nessa casa de lei, infelizmente nós não podemos fazer isso, tem que partir do Poder Executivo. Mas o que nós precisamos hoje é resolver esse problema. Por quê? Porque é muito bonito uma instituição igual um Banco do Brasil, milionário que é, falar que tem que fechar por causa de roubo. Agora, peraí, o pai de família está sendo assaltado, os donos de comércio estão sendo violados, seus comércios estão sendo quebrados, igual aconteceu essa semana de novo ali na loja do Azém, várias lojas sendo roubadas, várias casas sendo roubadas, e o cidadão comum, ele tem que arcar com os prejuízos dele. Por quê? Porque a lei diz que a segurança é direito de todos, mas a segurança não na universalidade, porque a segurança não pode estar em todo lugar. Nós, como cidadão, não podemos ter um policial na porta da nossa casa. Então, nós temos que correr o risco. Agora, o Banco do Brasil não pode correr o risco? Eu já falei isso aqui, nós temos que resolver essa situação, porque a população está padecendo. Agora nós vamos chegar numa véspera de carnaval, que é uma festa para algumas pessoas, uma festa popular, seja as pessoas cristãs que pulam, ou seja as pessoas pagãs que não pulam, mas a pessoa na sexta-feira, que é o último dia útil, ela vai querer ir lá e sacar o seu pagamento. Agora, quantas pessoas aqui no nosso meio, nós 9 aqui, quantos de nós temos o costume ou a habitualidade de usar um cartão de crédito ou de débito? Nós ainda somos do tempo, nós cidadãos ainda estamos no tempo de usar a moeda, de usar o dinheiro. E nós não podemos chegar na sexta-feira, numa véspera de carnaval, e lá sacar um dinheiro pai de família e ficar com o dinheiro dentro de casa 4 dias, até ele pagar o mercado, até ele pagar água e luz. Então nós temos que resolver isso. E isso tem que ser uma questão que tem que ser discutida já, no começo do mandato, para nós não ficar 4 anos aqui, igual alguns vereadores do passado, ficava mentindo para a população, falando que ia resolver e não resolveu nada. Nós temos que resolver isso. Temos que chamar o prefeito, temos que colocar ele na saia justa E tá na hora. Não tá na hora em 45 dias de se aposentar para servidor. Tá na hora de se aposentar para a população. Sair de dentro do gabinete e resolver os problemas pendentes que a população tem. Que isso é um problema pendente da gestão passada, que tem que ser resolvido e resolvido rápido. Outra questão que foi levantada aqui a semana passada, por alguns vereadores, não me lembro agora quem falou, é a questão do Maria Júlia. A população que mora ali não aguenta mais. Não aguenta mais. Porque nós aqui estamos com um discurso de falar em conclusão de obra. Mas você vai falar para o cidadão que mora ali, ele tira sarro na sua cara. Porque concluir o quê se não tem obra? O Maria Júlia não tem obra. Nós temos vereadores aqui que tem parente que mora ali, tem vereador que mora ali, nós estamos vendo que não tem obra ali. Não tem como passar. Eu passei ali, quase perdi o para-choque do meu carro. Chegou quase a cair. Então, o que está acontecendo? Nós temos que resolver isso. Nós temos que parar com esse blá-blá-blá de ou falar que o prefeito foi para Curitiba e está correndo até de cancelar a licitação, tem que fazer a obra. Se a licitação foi mal feita, quem fez mal feito tem que responder judicialmente. O que nós precisamos é resolver. Fazer um contrato novo e pôr o asfalto ali, que segundo o que temos sido informado pela administração indiretamente, é que ali é uma obra barata. Se é barata, temos que concluir. O que nós não podemos ficar é escutando mais 4 anos falar que vai resolver o problema do Maria Júlia, até que a população tenha que vir aqui de novo e manifestar com a sua razão. Então eu acho que isso são 2 pontos importantes que tem que ser levado para essa reunião hoje do dia 20, para que nós possamos pensar no que e como resolver. E eu peço até que se algum vereador tiver uma solução hábil, para que seja apresentado nesse plenário, não para o vereador Alex, mas para a população de Jataizinho, que precisa do Banco do Brasil e precisa do asfalto Maria Júlia.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes faz presente, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão acompanhando a sessão através da Rádio Nova Geração. Eu queria aproveitar o momento onde o vereador Alex mencionou com relação a essa situação do Banco do Brasil, uma coisa vergonhosa, tudo isso. E eles não conseguem dar uma explicação, porque Ibiporã, a agência ficou fechada ali por 3 meses, ou mais um pouco, soltaram uma bomba lá e o banco depois voltou a atender normalmente. Agora, quantos dos municípios que têm agência do Banco do Brasil sofreu a mesma situação e eles arrumaram e seguiram dando atendimento? Agora, eu não entendo por que Jataizinho tem que ser diferente. Será que é porque é Jataizinho? Então, vereador, eu pedi para que essa casa, junto aí com o departamento jurídico, o diretor da casa, que nós possamos fazer um projeto aqui nessa casa, está estipulando multas, se a agência insistir nessa situação, com essa maneira de atender o nosso povo, eu acho que é só diante de um projeto que eles vão, de repente, através de uma multa estipulada, para que eles não possam seguir com essa brincadeira que eles estão fazendo com o Jataizinho. Tá, e quantas outras vezes nós aqui já discutimos coisa relacionada ao Banco do Brasil? Em algumas situações fomos atendidos, outras não, mas é vergonhosa a maneira como eles têm tratado a nossa cidade, o povo dessa cidade. Aí você, eu estava falando esses dias com o diretor da casa, eu tive que ir em Biporã sacar um dinheiro, me deparei com 4 pessoas de Jataizinho. Eu fiquei com vergonha, porque eu falei, agora o pessoal vai dar pau. Mas, primeira coisa que as pessoas me perguntaram, Jorginho, quando que vai resolver essa situação do Banco do Brasil. Eu tenho que vir lá de Jataizinho para sacar dinheiro aqui em Biporã, sendo que nós temos agência dentro da cidade. E tudo que é de negativo, independentemente de nós vereadores ter qualquer situação de envolvimento, isso vem para cima de nós vereadores. As pessoas cobram de nós. E com razão. Então, que seja, vamos fazer esse projeto, cada vereador que tiver uma ideia, para que nós possamos montar junto e, através desse projeto, cobrar do Banco do Brasil que reestabelece o mesmo atendimento com relação aos caixas eletrônicos, final de semana, feriado, porque está vergonhoso. Com relação a Maria Júlia, eu acho que não tem como mais a coisa ficar do jeito que está. E tem que ser uma medida rápida. Não adianta botar culpa agora no ex-prefeito. Nós temos que resolver. Para que seja resolvido, se a licitação, como o nobre vereador Alex falou, se foi errada, se a empresa desistiu, o que, que realmente aconteceu, essa administração tem que resolver. E eu sempre falei, em todos os mandatos que eu estive nessa casa, nos passados, que o tempo passa muito rápido. Já está acabando o segundo mês. E daqui a pouco já foi o meio ano, e daqui a pouco já acabou o primeiro ano, e as coisas têm que acontecer. E o Poder Executivo, ele tem obrigação de tentar atender o anseio do nosso povo. Então, Maria Júlia, é uma coisa vergonhosa o que aconteceu. E nós sabemos que o prefeito atual, ele é partidário ao governador do estado, tem seus deputados que é ligado ao governador do estado. Então, eu acho que tem que vir para essa casa daqui uns 30 dias. Até agora o prefeito não veio, vice-prefeito aí, toda a sessão está aqui, mas o prefeito ele vai ter que vir daqui 30 dias e fazer uma relação para nós, vereadores, dos seus primeiros 90 dias, o que aconteceu, o que, que vai acontecer, o que, que ele conseguiu com essas idas para Curitiba, o que ele conversou, o que, que tem para falar do Maria Júlia. Porque nós, vereadores, contamos a mesma história. A empresa veio, desistiu, passou a primeira parcela, não passou mais. Mas é a única história que nós sabemos de verdade desse convênio, dessa licitação que foi feita. Mas a população ali, daquele conjunto, já não quer mais ouvir essa história. Eles querem ver a empresa, ou a que ganhou, ou uma próxima que vai vir, executar essa obra, porque ali já não tem como mais. Eu até, conversando com o secretário de obras, com o Marcão, no dia que ele passou a máquina lá, eu falei para ele, Marcão, aqui nós não podemos passar a máquina. Ele me disse que a Polícia Militar tinha pedido para ele, para passar a máquina, tinha muita ocorrência ali no conjunto, e a polícia não poderia trafegar ali em alta velocidade, então ele tinha que dar uma arrumada. Eu falei, você vai ver que vai ficar pior. E ficou. Porque o tráfego de carro ali é muito maior. Dia de chuva é uma lama danada. Quando faz muito sol, ninguém aguenta o tanto de poeira que tem feito por ali. Então a medida a ser tomada é tentar executar essa obra, de um jeito ou do outro. Tá, documento, o executivo tem de sobra para tentar fazer com que aquela obra seja resolvida. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cício Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipes presentes, Leozinho se encontra aqui na casa, vice-prefeito Fabinho, que novamente aí atenta aí à reunião. Gostaria também, presidente, de estar comunicando aqui a população de Jataizinho. E semana passada era para mim ter comentado, mas o espaço foi curto, que a reunião foi longa e depois saiu fora do ar. Mas eu gostaria de estar comunicando o pessoal que o Emerson Anacreto está comemorando aí, fazendo o seu 5º torneio de futsal, Amigos do Hermes, que começou ontem e vai até o dia 26. O Hermes, que é uma pessoa dedicada aí no esporte, aquelas crianças menores ali, já participou de vários lugares, várias cidades, ele levou essas crianças, disputaram aí vários campeonatos. Então eu gostaria de estar ressaltando aí o pessoal que domingo agora vai ter de novo, vai até o dia 26 de fevereiro, segundo ele me passou, às 13 horas no ginásio de esporte, e ele pede aí a presença da população. Então o Hermes é um menino que corre atrás da bola, corre atrás das crianças aí, que está ali fazendo suas atividades ali na quadra e levando o nome de Jataizinho a várias cidades vizinhas. E como o vereador Alex comentou aqui, o vereador Jorge, já está ficando bom, já está virando um debate, porque nós já estamos em 3 vereadores falando, e eu acredito que o restante também vai falar, porque a questão do Banco do Brasil. Eu, sexta-feira, cheguei lá no banco 5:01, as máquinas já estavam tudo paradas. Já você não sacava, você não fazia mais nada. E eu também, Alex, apoio você, a população, que nós podemos agir o mais rápido possível, vereador Dindim, tomar uma atitude em relação ao Banco do Brasil. E gostaria também, se pudesse, se o presidente convidasse o gerente do banco, para que ele possa estar aqui, o gerente Ney, que ele pudesse estar aqui, dando uma explicação também para a população. Qual o motivo, o que que está acontecendo, até... Presidente, gostaria que Vossa Excelência pedisse para o diretor Juliano, fizesse um ofício convidando o Ney, o gerente do Banco do Brasil, para vir aqui dar uma explicação para nós. Porque a gente não sabe se isso aí partiu do Banco do Brasil, se partiu da gerência, ou da onde que veio essa notificação para o banco fechar aí às 5 horas da tarde e reabrir só às 10 horas. Os caixas eletrônicos. Porque sorte nossa que nós temos aqui em Biporã, o Banco do Brasil vizinho. É um pulinho para você dar ali, mas a gente que tem carro, tem muita gente que não tem condições, né, vereador Laércio? Não tem condições de ir ali até Biporã e receber. Sendo que a gente tem um banco aqui dentro da cidade. E você vê aí outros municípios do tamanho do nosso aqui, que já foi assaltado. Mas você não vê ali essa medida que foi tomada em relação ao Banco do Brasil nas outras cidades vizinhas. E ali assalta, destrói tudo, só que o Banco do Brasil tem uma potência enorme, ele vai ali e já reforma o mais rápido possível. Isso falando de explosão, o nosso que só tentaram. Dizem que só tentaram assaltar. Você imagina se tivesse perdido, Laércio. Então não ia ficar anos aí sem o banco. Então, o Alex trouxe aqui uma questão que nós temos que debater aqui sim na casa e resolver o mais rápido possível. Porque quem sofre somos nós, a população, aqueles mais carentes, os mais necessitados, que precisa do atendimento ali no Banco do Brasil. Então, presidente, essas são minhas palavras. Gostaria que Vossa Excelência enviasse o ofício para que o Ney possa estar aqui dando explicação. Boa noite a todos.
Gostaria de agradecer, meu caro vereador Cícero, pelo tempo que foi não chegou nem a esgotar seu tempo, então quero agradecer pela...
Obrigado.
Para uso da palavra agora, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor vereador, senhor presidente, vice-prefeito Fabinho, aos presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu quero dizer que, na questão do Banco do Brasil, vou ser bem breve, na questão do Banco do Brasil, que o vereador Alex Faria colocou aqui, eu acho que o caminho, se o PROCON não atende Jataizinho, se a gestão passada fez a reclamação e o PROCON não atende, eu acho que o caminho mais rápido seria denúncia do Ministério Público e uma manifestação com a imprensa, a população e a imprensa, com o apoio dessa casa, com o apoio dos vereadores. Eu acho que seria a maneira mais rápida do Banco do Brasil atender a população como deve ser atendido. Eu acho que é a forma mais rápida. Questão do Jardim Maria Júlia. Hoje eu estive nessa casa por volta das 9, 10 da manhã e alguns munícipes estavam ligando aqui e eu atendi duas ou três ligações como vereador. Falando do Jardim Maria Júlia, o Jardim Maria Júlia, como o vereador Alex falou, que não está em obra, que não existe obra no Jardim Maria Júlia, então o que eu faço, um pedido verbal aqui para o prefeito, que mande limpar o conjunto, que notifique os donos de propriedade, que acabe o capim, que lá virou esconderijo de ladrão, de traficante. Se não tem obra, se a obra vai ser ano que vem, pelo menos limpe o conjunto. Faça um serviço de roçagem, põe a máquina de derrubar o coloião, os tratores da prefeitura. Eu acho que seria a opção mais rápida e mais sensata no momento. Mas tudo bem. Sobre os requerimentos, no requerimento que fala dos empenhos, eu tenho aqui em mãos a NE número 10611 e 10614, ambas da oficina Peterson Hugo Fácil e Yamamoto. Esse requerimento, senhor presidente, é do dia 9/12/2016. O estranho, senhor presidente, é que são dois requerimentos da mesma data, com a mesma prestadora de serviço, um no valor de R$ 5.980,00, que é do barracão, e no mesmo dia, um requerimento de R$ 1.890,00, também do mesmo fornecedor, mas pela educação, que esse não foi educação, e no mesmo veículo. Dia 9/12/2016. Então, o requerimento me foi enviado e agora eu quero pedir para que o prefeito, que a prefeitura me mande as notas. Eu vou pedir para o nosso diretor da Câmara, que eu quero as notas referentes a esses empenhos. Não vou bater muito em cima, não, porque eu não tenho a nota na mão. Eu quero ter as notas na mão primeiro para eu poder concluir meu raciocínio. Falando do requerimento seguinte, eu gostaria de perguntar para o prefeito municipal qual o motivo dele ter levado a motorista Cíntia Vieira da Silva semana passada para Curitiba, inclusive ela recebendo diária, sendo que nosso município, eu falei aqui na reunião passada, que ficou quatro linhas de alunos sem ser feita no primeiro dia de aula das escolas municipais, por falta de manutenção nos veículos e por falta de motorista. Como que na semana seguinte o prefeito municipal me tira uma motorista do serviço, uma funcionária que é motorista, como gostaria de motorista, e leva para Curitiba fazer o quê? Eu queria perguntar, gostaria que o prefeito me respondesse qual a função, qual o motivo que ele levou essa motorista para Curitiba. Ela foi fazer algum curso? Se foi prestar algum curso, algum serviço público, que ele responda essa casa. Porque eu acho que é o que eu falo, que tem certas regalias que tem que acabar. Tem certas coisas que essa casa tem que deixar de fechar o olho. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Será que vai começar tudo de novo? Eu tinha esperança dessa gestão ser diferente. É vergonhoso. Outra coisa polêmica que é o requerimento seguinte, é a situação de dois barracões de propriedade pública que hoje é ocupada pela empresa do senhor Vanderlei e pelo senhor Tião Torneiro. Está aqui no requerimento, não consta o endereço certo desses imóveis. Mas pelo que me consta, e eu peço também para o executivo, por questão de responsabilidade, que ele mande para essa casa a situação desses dois imóveis. Pelo que me consta, para ser ocupado esses barracões, isso aí tem que ter concorrência pública, tem que ser feita licitação. E eles estão. Os proprietários dessas empresas têm que ter certidões. Eles têm que estar de acordo com as leis do município, do estado e com o governo federal. Que o prefeito mande para essa casa o contrato, se tem contrato vigente com esses órgãos públicos, com esses barracões públicos, que ele mande para essa casa, para que a gente possa. Eu não estou pedindo para o prefeito que ele desocupe, não. Que ele peça para o proprietário desocupar o imóvel, mas que ele peça, que ele faça valer a lei, que se o proprietário da empresa tal se comprometeu a dar emprego, se comprometeu a manter as certidões em dia, que isso seja feito, que ele ponha, que ele coloque a vida da sua empresa em dia, para que ele possa, dentro da lei, continuar usufruindo de um imóvel público, como diz a lei. E para finalizar, senhor presidente, eu quero acabar aqui com uma notícia boa, que eu essa semana, alguns dias eu venho entrando em contato com o gabinete do deputado Thiago Amaral e perguntando a ele o que ele tem para nos oferecer, o que ele tem para oferecer para o município. Ele me indagou semana passada que, de imediato, o que ele tem para oferecer para nós, para o município de Jataizinho, é uma ambulância. Eu fiz hoje, está aqui em minha mão, pedi para o nosso diretor fazer um requerimento, um ofício, mandar para o gabinete do deputado. Ele já respondeu hoje mesmo. Esse requerimento foi feito em meu nome, em nome do vereador Claudinei Oliveira Cabral, me perdoa, e o vereador Cício Aparecido Guimarães, que são meus companheiros de coligação, e eu contei com o apoio deles. E se Deus quiser, essa promessa, deputado, vai ser cumprida. Obrigado por enquanto, senhor presidente.
Eu gostaria de falar para meu nobre vereador Antônio Brandão quanto ao questionamento de Vossa Excelência, que essa casa sobre não pode deixar. Primeiro que eu quero só dizer que essa casa aqui, essa casa é uma casa transparência e outra. O requerimento de Vossa Excelência ainda vai para votação. Então, eu não entendi assim o que a Vossa Excelência quis dizer, que não pode, essa casa não pode deixar. Mas eu acho que a Vossa Excelência, acho que confundiu, porque essa casa, através do requerimento, que vai ser votado na hora do dia. Sim. Então, desculpa, que eu... Tá?
Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, o doutor Zeca, que aí está também, nosso vice-prefeito, aí muito obrigado pela presença, que sempre está acompanhando a sessão, é muito importante, a esposa do Juliano, que aqui está também, a Zilda, o Léo, todos vocês aqui, muito obrigado pela presença de vocês. E eu quero questionar só alguma coisa sobre o Banco do Brasil. Muito bem abordado este fato, que não pode continuar desta maneira. Por que motivo? Porque eles reclamam de segurança aqui no banco. Mas a segurança aqui do Banco do Brasil de Jataizinho é a mesma de Viporã. É o mesmo policiamento, é a mesma coisa. Então, eles têm que tomar uma atitude e atender melhor a nossa população, sim. É muito importante isso aí, deixar registrado. E outro fato que eu estou vendo aí, falando na cidade inteira, é sobre médico no posto de saúde. Não é dizer que os médicos que têm lá não seja bom. Nem o momento. O respeito dos médicos estão lá, o trabalho deles. Mas sim, a falta de médico. E é tão fácil, senhores vereadores, de resolver esse problema. Nós temos aqui em Jataizinho, quantos médicos aqui nós temos? Nós temos aí médico há 40 anos aqui no nosso município, que pode muito bem prestar serviço no posto de saúde. E eu peço para o senhor vice-prefeito, que aqui está, por gentileza, que leve essa mensagem para o prefeito municipal, que tome uma atitude rápido, porque o povo precisa do posto de saúde, precisa de atendimento. Que quando os médicos que são aqui da nossa cidade vão prestar serviço em outra cidade, que acerte um contrato com eles, alguma coisa, eu não sei qual é a documentação, isso aí tem que ser parte jurídica, qual é a maneira que vai fazer, entende? E faça um contrato com o doutor Luiz, com o doutor Roberto, com a doutora Terezinha, com o doutor Abílio, todos que estão aqui na nossa cidade e pode muito bem prestar serviço no posto de saúde, e são médicos que conhecem a população, conhecem o povo de Jataizinho. Tem pessoas aí com 30 anos de idade, nasceu na mão do doutor Luiz, nasceu na mão do doutor Roberto. Todos os netos meus têm neto com 22 anos, nem tanto com 40 anos, mas com 22 anos eu tenho neto. E todos nasceram na mão do doutor Luiz, entendeu? Então, os filhos, aí eu acredito só numa coisa, só é um problema, é o prefeito tomar uma providência para querer resolver. Isso daí, senhor vice-prefeito, por gentileza, leva ao conhecimento do prefeito, porque ele não está, sinceridade, eu acredito que ele não está ouvindo a sessão da Câmara. Mas eu vou fazer essa indicação verbal, deixar registrado isso aqui, que toma uma providência, não precisa correr atrás de médico, vamos correr atrás dos nossos médicos, que têm competência, que faz um trabalho com dignidade, um trabalho sério. A hora que estão no posto de saúde, vão fazer no posto de saúde. A hora que for plantão no hospital, vai fazer no hospital. Aí sim funciona. Vamos esquecer de picuinhas políticas, de alguma coisa, e só com isto, com esses problemas, o que paga o pato é a população. A população que paga o pato. Porque quantas e quantas pessoas quer ser atendido pelo Dr. Roberto? Quantas e quantas pessoas quer ser atendido pelo Dr. Luiz, pela doutora Terezinha? É uma elegância de uma pessoa que saiu, eu abordei isso aí vezes, dela sair da casa dela 11 horas da noite e atender gente, que nem foi atender a mulher do seu Anísio Seco. Ali era 11 horas da noite, a mulher passando mal, infelizmente a mulher faleceu, mas ela foi lá prestar serviço e internar no hospital. Então, para isso sim, nós precisamos de atendimento para o nosso povo, nós precisamos de atendimento para a população no posto de saúde e no hospital. Agora eu vi um zoom, zoom, zoom aqui, que parece-me que vai vir remédio no posto de saúde. Tomara a Deus que venha, tomara que o prefeito tome essas atitudes e vamos procurar melhorar. Quanto mais chega a pessoa lá, não tem como marcar com os médicos. Tem dois médicos no posto de saúde, como é que vai fazer? Como é que vai dar conta de um tanto de gente daquele ali? É muito difícil. Aí fica aquele tumulto. Vai tudo para o hospital, aquela confusão. O hospital está lá para pagar plantão à noite, os domingos e final de semana. Entende? Eu tenho certeza que os médicos vão entender e vão procurar ajudar a saúde, ajudar o posto de saúde, ajudar o município, que nem sempre ajudou. Eu acredito muito nisso. E, mais uma vez, Dindinho, vereador Dindinho, eu acredito que vai o Fábio, o vice-prefeito Fabinho, vai levar essa mensagem ao prefeito amanhã e procurar fazer o meio de campo e procurar organizar isso aí. Eu tenho uma grande esperança disso. Tá? Se for preciso, vamos propor que o prefeito venha também nessa casa, fazer um convite verbal para ele. Vem aqui participar da sessão junto com os vereadores, para gente, para ele poder explicar alguma coisa. Jardim Maria Júlia, também, que sempre bateu, quanto e quanto o vereador Crovinho batia toda sessão lá no Jardim Maria Júlia. E se não bater em cima, vai ser mais 4 anos o Jardim Maria Júlia. Tomara que não, tomara que resolva rápido, que a gente também é muito afobado. Dentro de 40 dias não podia resolver tudo o problema do município. A gente tem que tirar o chapéu por alguma coisa. Ponte na estrada rural, já foi feito, já estão fazendo outra. E já também deram um reparo quase em todo o município. Isso aí tem que ser falado também, tem que ser falado. Não é só a gente chegar e cobrar e falar que não foi feito. Tem que falar a verdade aqui, ó. Que nem eu sempre digo, todos os vereadores podem confiar que tem o meu apoio se tiver com a razão, estiver falando a verdade. O que não tiver, eu vou questionar o contrário, chega quem for. Entendeu? Então, senhores vereadores, a minha cobrança é essa. Banco do Brasil, tá certinho. Jardim Maria Júlia. E a saúde, vamos, mais uma vez eu vou deixar essa palavra no ar, que procure os nossos médicos, aqui da nossa cidade, que moram aqui há 40 anos, ou mais, entende? E vê o que pode ser feito para eles atender no posto de saúde também. Tá? Acabou meu tempo já, ô, presidente? Já passou o tempo? Né? Parece que é tão pouco tempo que a gente começa a falar, mas tudo bem. Presidente, muito obrigado. Eu deixei aqui a mensagem. Vamos procurar melhorar o posto de saúde, principalmente. Eu bato em cima, porque Jataizinho precisa disso. Jataizinho precisa da saúde. E vamos procurar melhorar todos os setores que puder. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores.
Para uso da palavra agora, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitéri.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes. Mandar uma boa noite a todos os ouvintes aí da nova geração. Vou falar também, né, do Banco do Brasil. Eu, como trabalho no banco, não do Brasil, mas em outro banco, de vigilante, eu acho que fechando o banco ali não vai impedir nada dos ladrões roubar, porque eu acho que eles não tiram o dinheiro todo dia ali. E geralmente, quando o ladrão vai roubar, eles quebram toda a porta e quebram tudo, acabam com tudo. Então, eu acho que isso aí não vai impedir nada de ladrão chegar lá e assaltar o Banco do Brasil. Então, deixo aqui também o meu apoio. Eu acho que se nós não conseguimos fazer alguma coisa, um projeto, tem que mandar o prefeito mandar um projeto para a Câmara, porque nós não podemos fazer projeto que gira dinheiro para pagar multa. Como disse, acho que o vereador Jorge, que falou da multa aí, 10 mil por dia, mas tem que atender a nossa população. Não vai evitar nada. Fechando o banco 5 horas, vai evitar de ladrão chegar lá e roubar o banco. Então, também quero deixar meu apoio a todos os vereadores aqui. Se quiser fazer qualquer reunião, pode contar com o vereador Lars Quitério. Também fiz aqui, o vereador Alex falou até do Maria Júlia, até pedi, fiz um requerimento aqui, que está aqui, vai entrar em votação, pedindo informação do executivo sobre a obra ali que está parada, para saber o que está acontecendo, se existe dinheiro no Maria Júlia, né? Então, fiz aqui esse requerimento e espero a resposta. Nós temos que bater em cima, sim, do Maria Júlia, que foi 4 anos ali nós cobrando o ano passado, na outra gestão nossa, e nada foi resolvido. Começou e indo tão bem, depois parou, nem na metade da obra não parou. Agora não sei se foi culpa do governo, do Estado, que não repassou o dinheiro, ou se foi a empresa que ganhou a licitação, que não aguentou terminar a obra ali e parou. Então está parada. Eu não sei se tem dinheiro na conta. Na época parece que tinha 360 e não sei o quê, mil que tinha vindo. Não sei se esse dinheiro foi repassado para a empresa, não. Ou se está no banco, eu não sei. Também vou falar aqui sobre um requerimento do vereador Antônio Brandão, Toninho, sobre o barracão lá do Vanderlei, onde você citou. Esse requerimento eu vou falar com você contra. No direito meu, eu voto naquele requerimento que eu achar que eu devo votar. Ali, aquele barracão, ali é uma escola que o Vanderlei ensina muita gente, para quem não sabe, às vezes o Fabinho sabe, que acho que até o Fabinho já trabalhou lá, e já os irmãos dele, tudo já trabalhou lá. Ele já formou mais de 120, mais de 100 pessoas ali, e manda tudo para Santa Cruz e Universal lá em Londrina. Isso é direto, entra moleque lá, entra pessoas lá, ele ensina e eles ligam. Ó, Vanderlei, manda dois. Aí ele pega esses dois e manda lá para Londrina. Aí a Santa Cruz liga, ele pega, manda mais dois e vai contratando. E assim vai girando o quê? Uma escola. Por quê? Em Jataizinho hoje nós não temos uma escola. Uma escola para ensinar, para dar a escola profissionalizante, nós não temos. Então, ali já passou sobrinho meu, um monte de gente que eu conheço. Eu acho que o senhor já é informado disso também, né, vereador? Que ali ele manda a gente lá para Santa Cruz, para Universal. Então, esse requerimento eu já vou deixar aqui que eu vou ser contra. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Eu farei uso da palavra agora, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Saudar essa casa, a direção, saudar o excelentíssimo senhor presidente, os nobres pares aqui presentes, aos munícipes presentes, aqueles que nos acompanham também através do rádio. Em relação a essa questão do Banco do Brasil, acho que também cabe ao Executivo Municipal, Alex. A gente aqui fiscaliza, não é? Mas cabe ao Executivo também estar pegando aí no pé. E, de fato, você foi muito feliz, porque é uma vergonha, né? Parece que a Taizinha é terra sem lei. Eles chegam aqui, normatizam o que eles querem, funciona e regulamenta da maneira que eles querem também. Então, tudo que é diferente lá fora, tudo que é igual em todos os lugares, já Taizinha é diferente, né? Então, é como se só aqui o Banco do Brasil fosse assim. De fato, é, Alex. É um desrespeito total. Então, acho que está certíssimo mesmo. Mas não é só isso. Falaram agora um pouquinho dessa questão de roçagem, de limpar. Eu falei há cerca de 15 dias atrás com o secretário do Prefeito Municipal, o senhor Oswaldo Bittencourt. Você vê ali que é uma vergonha, né, aquele terreno, o senhor Adir Leite, da Copel, vereador Adir. Tá ali no mato ali que dá 3 metros, dá oi. Quer dizer, ele me disse na época que primeiro ia dar um jeito, excelentíssimo senhor vereador Alex Soria, de limpar os terrenos do município para que depois começássemos aí a estar cobrando. E que havia sido, inclusive, feito já um requerimento, um ofício, alguma coisa, está cobrando a Copel e a Oi. Quer dizer, é uma vergonha. E a gente, eu passei, ando sempre a pé ali próximo, e esses dias a comerciante, ela é a esposa do Shiroshi, né, a senhora Maria, até me cobrou, falou: ó, vereador, tem que cobrar isso aí. Quer dizer, a população está questionando, né. Eu fico aqui, estou analisando o requerimento do vereador Antônio Brandão. E aí eu faço o seguinte questionamento, né? O que é a função do vereador, se não a mais importante, que é de fiscalizar? O Laércio deu mil motivos aqui para a gente votar no requerimento, o vereador Laércio Quitério, que não se encontra aqui agora. E quando ele diz que nesse barracão as pessoas estão se formando, quer dizer, mais um motivo para a gente incentivar. Porque o que o senhor deseja, pelo que eu percebi, é fiscalizar. É verificar se está ok esse contrato, se está tudo certo. Então, assim, desde já sou favorável, não é momento para isso ainda, mas também entendo aí a posição do vereador Laércio Quitério, né? Mas acho que nós temos mais um motivo para estar votando esse requerimento aqui, porque se ele de fato forma tantas pessoas, a gente sabe que ele faz isso, a gente tem que incentivar aqui, votar isso aqui e depois ajudar o cara. Semana passada, talvez eu tenha sido infeliz com o vereador Laércio Quitério, com o vereador Tizil também, né? Quando eu falei aqui a respeito de que vocês estavam no palanque do prefeito e que no plano de governo do prefeito atual havia sido prometido a guarda municipal. É porque assim, vereador Laércio, vereador Tizil, estou explicando hoje porque semana passada saiu do ar, eu não fiz uso da palavra. É porque eu me sentia parte do meu time. Eu estava no palanque, quando eles registraram o plano de governo, quando eles fizeram a nossa coligação lá, aquilo que o prefeito nosso levantou como bandeira é o que eu iria cobrar aqui. Mas eu entendi a posição de vocês, né? Se eu fui infeliz, me desculpem, tá bom? Tenho humildade aqui para dizer para vocês que talvez eu tenha sido infeliz mesmo, se não foi vocês que disseram: olha, vai ter a guarda municipal. Mas estarei cobrando aqui, Porque foi uma promessa de governo, o paizinho, a guarda municipal, eu acho que tem que acontecer. Essa semana eu tive a oportunidade de me encontrar com o prefeito novamente. Deve ter sido já o 8º encontro com ele desde que ele ganhou. Tenho falado muito com o prefeito, sempre que tem oportunidade. Não estou lá pelego não, mas sempre me encontro com ele, viu? E inclusive para falar da KGD e da Rainha da Paz. Cobrei do prefeito também, senhores vereadores, posicionamento referente a essa questão de que as empresas chegam em Jataizinho, elas compram o terreno, o município vai lá, faz terraplanagem, faz tudo e nada, né? E depois a empresa vai embora e a gente fica aí a ver navios. Eu não cumprimentei o vice-prefeito Fabinho, Fábio que aqui está, o Fábio Polônia, quero cumprimentar agora. Agradecê-lo também, porque encaminhei algumas demandas recentemente, não minhas, mas da população, e na medida do possível o senhor acabou mandando para aquelas pessoas responsáveis, e eu quero lhe agradecer. Eu acho que você tem sido, vocês prometiam um futuro para o Jataizinho. Rumo ao futuro! Você tem sido essa ponte, pelo que eu percebi. Não sei não se essa ponte não vai quebrar logo. Porque o que eu percebi aqui hoje, o vereador Alex, é uma carência dessa Câmara em relação ao Executivo Municipal. E aí vão falar que eu estou falando demais. Porque até os mais próximos aqui, falaram menos com o prefeito que eu. Até os mais próximos, que não sou eu, que não é o Antônio Blandão, que não é o vereador gordo que ganhamos na oposição. Eu fico aqui uma carência, todo mundo, olha, o prefeito tem que vir aqui, eu acho que tem que vir mesmo. O Jorge foi feliz quando disse que o prefeito tem que vir aqui nos 90 dias, pelo menos nos primeiros 90 dias, e é o que está acontecendo, né? E essa história de que há 45 dias e a coisa é complicada, hein? O tempo eu sei que é curto, viu? Mas eu quero também aqui parabenizar o Vaguinho. O Vaguinho que assumiu o posto agora lá no museu. Eu quero dizer, Vaguinho, você que é um funcionário competente, que carrega tão bem, faz tão bem o seu ofício, eu quero dizer que não é demérito para ninguém. Eu vi que o senhor fez uma postagem, ex-vereador Vaguinho, fez uma postagem que estava lá, centenas de pessoas curtindo, comentando no Facebook. Olha, tá bem, hein? Porque tem muito secretário aí que se tiver coragem de colocar na rede social que assumiu um posto secretário, o povo vai perguntar por quê e vai descer a lenha lá embaixo. E o senhor está sendo elogiado porque foi para o museu. Então não é demérito para ninguém, a gente tem que entender também que cabe a cada administração. O ex-prefeito Vilcinho, inclusive o dia que quero saudar também o Vilcinho, estava no palanque do cara, tem que falar dele, não adianta. Se eu falei bem do cara há 4 meses, não é agora que eu vou falar diferente, entendeu? Mas eu quero lembrar que o Vilcinho também estava ali na biblioteca pública. Acho que estava sendo mal aproveitado. Tem que trabalhar mesmo, tem que fazer jus ao salário, ganha bem e quer trabalhar. Eu percebia nele vontade de trabalhar. E parece que ele foi endereçado aí ao Conselho Tutelar, tinha uma demanda lá, e eu acho que também não é demérito, tem que estar funcionando, tem que estar trabalhando, entendeu? A gente tem que perceber se a pessoa está na função dela também. E quando eu liguei para o prefeito para questionar, fiz o meu papel, porque questionei ele, falei, prefeito, não vamos começar com represália, não vamos começar com perseguição. E ele disse, e ele me explicou para mim o que estava acontecendo, ele disse, olha, Diedinho, o prefeito Vilcinho não é benquisto aqui. Ele deu o nome de um dos secretários dele que não queria o Vilcinho lá dentro, embora a função do Vilcinho era para trabalhar lá dentro. E a gente entendeu. E o Vilcinho não me pediu nada, não pediu me falar nada, pedir nada por ele. Muito pelo contrário. Disse, eu quero ir trabalhar. E eu entendi que o prefeito tem que mandar trabalhar mesmo, tem que fazer jus ao salário. E o ex-prefeito quer isso. Tá? Para finalizar, eu quero... Tinha outras coisas mais aqui, mas meu tempo eu nem sei como está. Mas eu quero... Tem um minuto. Gostaria, presidente, se por gentileza, excelência, e que fosse enviado ofício, se possível, a RPC TV Globo. Essa semana nós tivemos uma felicidade imensa aí de ter Jataizinho como destaque no programa Meu Paraná. Quer dizer, encheu os olhos de lágrima mesmo, vontade de gritar, somos Jataizinho, viu? Quem dera a cidade de Jataizinho pudesse ter tanto orgulho mais vezes do que a gente conseguiu ver. A história de Jataizinho é magnífica. E a RPC tem que ser parabenizada por nossa sacada, por todos os vereadores, não é ofício do Claudinei, não, todos os demais vereadores, porque nós ganhamos o institucional de graça, que inclusive se o prefeito tiver aí a sabedoria, a inteligência de utilizar, nós podemos angariar recursos, turismo, alguma coisa com isso, porque é a Globo mostrando. E eu vi o quanto, senhor presidente, excelência, o quanto as pessoas se orgulhavam nas redes sociais, o Alex que tem aí milhares de pessoas nas redes sociais, que eu tenho certeza, acho que é um dos que mais tem aqui no momento, que comunica com essas pessoas, o próprio vice-presidente, acho que vocês perceberam isso, né? Todo mundo comentando, orgulho seja Jataizinho, e há muito tempo a gente não sentia isso, viu? O orgulho da cidade. Senhor presidente, eu me coloco à disposição para estar contribuindo sempre com o senhor e com essa casa, tá ok? E para receber sempre com muita humildade todas as críticas necessárias. Convido para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, munícipes aqui presente, aos colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. A gente não tinha assim interesse de mexer muito com política e entramos. E de vez em quando a gente ouvia as reuniões aqui da Câmara e sempre a gente ficava mais ou menos a par das coisas. Quanto ao Banco do Brasil, fui muito feliz de estar aqui no dia que o excelentíssimo vereador, senhor Alex de Faria, cobrou do ano passado, e a gente viu que de lá até agora, exatamente mesmo, de verdade, não foi feito nada. Então, está de parabéns dessa cobrança. Fico muito feliz de hoje estar nessa mesa e fazer parte, se for um projeto de lei, ou que venha do Executivo, ou que venha de nós. Fiquei muito feliz de saber que alguém, aqui, acho que foi o vereador Jorge, que pediu a presença do gerente do Banco do Brasil, que vem aqui e dê uma explicação. Porque lá é difícil da gente até de falar lá, porque tem umas pessoas ali que tratam a gente, senhor presidente, com o maior carinho. Mas tem um rapazinho lá que eu vou te falar, hein, já. Ele é difícil de aguentar. E outra coisa, antes tinha uma moça lá que ficava lá, posso ajudar. Hoje ele chega lá, pode dar uma pancada na gente. Porque tem, ó, é difícil. Então tem todinho o meu apoio. Quanto ao o nobre vereador aí, o senhor Claudinei, o senhor não tem que pedir desculpa não, vereador. Nós temos que trabalhar com aquilo que estamos em cima da lei. Ou então que falamos, eu assumo, se eu falar uma coisa, eu quero assumir. Agora eu não posso responder pelos outros. Que ele prometeu, a gente vai cobrar. Porque nas minhas andanças, pedindo meus votinhos por aí, eu cheguei em casa aí que a pessoa, em certas casas, que as pessoas olhou em mim, falei, e daí, senhor vereador, o senhor também vai trazer o asfalto para nós? Eu falei, não, eu vou cobrar. Por quê? Mas o vereador passou aqui, disse que vai fazer asfalto, vai fazer... Não. O presidente falou na segunda reunião aqui, que vereador não tem verba. Se vereador tivesse verba, nós estávamos muito felizes da vida. Então, eu gostaria de também compartilhar das cobranças que foram feitas de tudo que for sólida. No caso do Maria Júlia, é uma situação difícil. Eu também espero que seja resolvido esse ano. Eu acredito que acho que tem condições até de dar de presente de Natal para aquele pessoal. Foi falado aí da roçagem. O vereador Claudinei também citou o terreno da Copel e da Oi. Dona Maria lhe cobrou. E assim que o vereador foi cobrado, acho que numa sexta-feira ou num sábado, eu também passei lá, me cobrou. Fiz um requerimento também. Mandamos para lá. E hoje eu passei ali para ver como que tá as coisas. Se eu não me engano, a Copel roçou, mas a Oi não. E ontem fomos também, até gostaria, senhor presidente, que enviasse um requerimento verbal ao senhor executivo para que vê se o problema dessa, acho que da LL aí, a linha do trem, a sorte que o escape ia para cima. Se fosse para baixo do trem, pegava fogo naquele capinzeiro que está ali. Então, hoje eu estive dando uma olhadinha lá nos cruzamentos, está difícil. Ninguém não faz uma roçagem, não faz nada, e antigamente fazia-se essa roçagem. No cruzamento do Frei Timóteo também, o senhor não tem visão nenhuma. Se o trem buzinar, muita gente vai alegar, ah, mas o trem, se não ouve um barulho dentro da buzina do trem, é claro que a gente vai ouvir. Mas se for o tal do trolinho? Hã? Aqui lá não tem buzina, não tem nada. O cara vai gritar o quê? Se der tempo. A respeito do requerimento que a gente fez aqui da rua aqui para baixo do postinho, fomos cobrados também, porque o senhor ex-prefeito Hélio Batista sancionou a lei aqui de fazer ela a avenida principal até lá em cima, e lá não foi mudado o emplacamento. Isso quer dizer o quê? Ali já houve duas mortes, vários acidentes. Isso. Então quer dizer o quê? Se haver um acidente lá, se alguém bater em mim ou eu bater em alguém, se eu estiver subindo, o que o cara pode? Ainda mover um processo contra a gente. Então que seja mudado, que ele pare lá, escrito na rua certa, e a placa também seja transferido de local. No mais, é só. Aguardo mais alguma coisa para depois. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, ouvi atentamente cada comentário dos vereadores. A gente também anda aí o dia a dia. Está na hora do nosso chefe do Poder Executivo tirar a bunda da cadeira, porque a cobrança está aí, não só de mim, vereador, mas eu acho que de todos os vereadores. Não é porque eu fui eleito do lado do executivo aqui que nós temos que amaciar. A pura verdade é que a cidade está abandonada. E, infelizmente, eu tenho que cobrar do executivo. O executivo precisa andar, olhar e ver a situação da cidade. É a Avenida Antônio Brandão de Oliveira, os canteiros se desmanchando, como eu sempre falei aqui, que o ex-prefeito Wilson Fernandes fez uma maquiagem aí de colocar tijolinho, era concreto, e assentou um tijolo em cima para erguer. E a coisa mais ridícula. Tá, hoje você vê aí, desmontando. Tá se desmanchando, tem lugar que já caiu tudo. E dizer, meus caros pares, estamos aí terminando, dia 20 de fevereiro, a gente vê uma administração, quando assume, a primeira coisa que eles veem é pintar o meio-fio, pintar pós, pintar árvore, e essa aí a gente não viu nada. Não sei qual o motivo até hoje, meu caro vice-prefeito, Fábio de Moraes Paulone, qual o motivo do prefeito hoje, até o momento, não ter vindo aqui nessa casa dar boas-vindas aos vereadores? Isso aqui eu acho que não tem bicho papão aqui. Não sei qual o motivo até hoje, sinceramente, como alguns vereadores já citaram. O prefeito já foi vereador 3 vezes nessa casa. Conhece o trabalho da casa. Conhece todos os vereadores aqui. Eu acho que em nenhum momento a Câmara aqui, desde janeiro de 2017, essa casa deixou alguma visão aqui que não quer o prefeito aqui. Eu acho que a casa, desde o começo, a visão que nós queremos é que o prefeito acompanhe a sessão, que venha aqui nessa casa fazer a visita, dizer aqui, na presença de cada vereador, o que está acontecendo no município, porque realmente o povo está reclamando dia a dia. Cada dia está aumentando a reclamação, como o vereador Adir disse, a saúde, os médicos, os remédios no posto de saúde, a limpeza da cidade, os buracos da rua. E a gente não vê, até o momento, nem o interesse da administração. A gente não vê um planejamento da administração. Nós não sabemos o que está acontecendo. Então, como eu ouvi a cada vereador, Jardim Maria Júlia, aquele povo é muito bom demais. Sabe por quê? Porque aquilo ali começou em 2009. A mentira. Chegou na eleição de 2012. Fizeram a maquiagem, fizeram 2 ruas. O seu Wilson Fernandes, ex-prefeito, mentiu pro povo. Que até dezembro de 2012 ia estar pronto o Jardim Maria Júlia. E se passou, terminou 2012, foi 2013, 2014, 2015, 2016. E cadê? E o povo cobrando a cada dia. Mas, infelizmente, o povo é bom demais, vereador Antônio Brandão. O povo é muito paciente. Acredita. Vai lá, não vai fazer, vai nada. Vai nada, tem que parar de mentir. Da maneira que eu estou vendo hoje, aqui, o município, a administração, agora, se ele não se cuidar, daqui a pouco não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Se o executivo, não sei se o executivo está sabendo, o quanto já, quantos cargos, função gratificada, já foi nomeada. Quantos cargos comissionados já foi nomeado? Estou sabendo aí que tem funcionário que está no cargo de função gratificada, mas não está recebendo. É outro funcionário que está recebendo, mas não faz o serviço que o funcionário está. Então está tudo errado. Por isso que eu sempre falei que uma administração pública tem que colocar gente competente. Como eu sempre preguei aqui, parar com esse compromisso de campanha. Parar com esse compromisso de prometer o emprego público em troca de política. Estive conversando aí com um funcionário que, olha, meu cargo eu estou fazendo o serviço, só que minha função gratificada é outro servidor que está recebendo. Isso aí nós vamos apurar. Falei aqui que eu quero por escrito, porque verbalmente não vale, eu quero que seja por escrito. Pedir para servidor vir aqui e trazer por escrito qual funcionário que está recebendo a sua gratificação. Porque o funcionário está fazendo e não recebe a gratificação. E o outro está recebendo. E olha, executivo, aqui eu sempre falei, não é porque eu fui eleito do lado do executivo aqui não, que nós vamos colocar aqui, tampar o sol com a peneira. Nós queremos que a coisa aqui, vereador Alex, como Vossa Excelência também foi eleito, eu, vereador Adir, vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Jorge e vereador Alex, nós fomos sim eleitos do lado do executivo, mas também aqui nós não vamos tampar o sol com a peneira, não. Nós vamos cobrar. E não tem moleza. Por quê? Porque nós aqui não prometemos emprego para ninguém, não prometemos nada. Nós prometemos que a gente ia fiscalizar. E esse é nosso papel. Então, quero agradecer aqui os munícipes que estão aqui presentes. A Zilda, que eu sempre falei. Ouvintes da rádio comunitária, que sempre acompanha a Câmara. E dizer que aqui essa Câmara, vereador Antônio, essa Câmara veio para fiscalizar. E o que tiver errado, pode ter certeza, nós vamos fiscalizar. E passamos então para o período destinado à ordem do dia de hoje. Coloco em segunda discussão o projeto número, lei número 002/2017, de autoria da mesa executiva, que autoriza a revisão geral anual dos vencimentos dos cargos efetivo e comissionado do Poder Legislativo Municipal de Jataizinho. Coloque em discussão e votação. Não havendo discussão, esse presidência coloca em votação. Vereadores, favoráveis, permaneçam como estão, contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos, 9 votos a 0, porque o presidente vota. Coloca em discussão e votação única. Requerimento número 010. Requerimento número 010. Vereador que o presente subscreve, vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia das notas de empenho 9944, datada de 16/11/2016, liquidação e pagamento devidamente assinadas, referente ao fornecimento de materiais no valor de R$ 900 pela empresa R2W Gráfica Editora Limitada, bem como cópia dos materiais e um exemplar do cartaz destinado à divulgação para entrega dos brinquedos de Natal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017. Vereador Cício Aparecido Guimarães. Em discussão.
Pela ordem, presidente. Eu gostaria de estar pedindo aí o apoio de todos os vereadores, que é para a gente estar esclarecendo essa dúvida. Ninguém aqui está acusando ninguém, mas a população está atenta a cada coisa que acontece na nossa cidade. E o que me surpreendeu, nós olhamos ali os empenhos de dezembro, é que pareceu esse empenho dizendo que foi gasto aí R$ 900 nessa empresa Gráfica Editora Limitada, que foi confeccionados uns cartazes dizendo que haveria entrega de brinquedos de Natal. E muitas pessoas vieram me questionar, eu acredito que deve ter procurado outros vereadores, que é de conhecimento de todos aqui na cidade, que quem faz esse anúncio é o Júniorson, que a prefeitura tem um contrato com ela, com ele, e ele sai anunciando na cidade. E o que chamou a atenção foi esse empenho dizendo, vereador Toninho, que foi espalhado cartaz na cidade dizendo da entrega dos brinquedos. E algumas pessoas me questionaram que o que foi entregue no final do ano para todos os setores e para a população de Jataizinho, inclusive até o meu nobre vereador Alex me comentou que tem uma, e eu queria depois, no final da conclusão, que foi uma folhinha de calendário para 2016, com a foto de uma pessoa, que agora não vou poder questionar, mas depois que vinha a informação, aí a gente vai, eu próprio, vou na promotoria e vou denunciar. Porque não importa se seja 500, 600, 700 ou um real. É dinheiro da população e o dinheiro tem que ser aplicado em benfeitoria para o povo da nossa cidade. Não em promoção pessoal. E não estou dizendo que foi. Por isso que eu fiz o requerimento. Estou contando com o apoio de todos, porque eu ando a cidade inteira, Toninho, todos os vereadores aqui andam na cidade, tem o nosso amigo ali, o Dito, que anda também, está em todos os lugares do comércio. Eu nunca vi esse cartaz dizendo que era para entregar brinquedo no ginásio de esporte. Eu vi sim, o Júnior Som anunciando. Agora esse cartaz, vereador Jorge, eu nunca vi. E o que nós temos conhecimento, que foram entregues na cidade inteira uma folhinha do ano seguinte, que seria 2017. Então eu gostaria de contar com o apoio de todos e que a população fique atenta. Essas pessoas que vieram me questionar, me cobrar, está certo, tem que cobrar mesmo, procurar o seu vereador. Se for certo, está certo. Se for errado, o responsável tem que pagar. E eu, analisando aqui, eu acredito que está errado. Mas vamos esperar o documento chegar. Então eu conto com o voto de todos vocês.
Quero dizer ao vereador Cícero, novo vereador, que eu sou favorável ao requerimento. Até sou um dos vereadores que tem cobrado aqui que a gente precisa, logo quando acabar essa reforma do regimento interno da lei orgânica, acabar com essa votação, porque eu acho que o pedido de informação tem que ser constante, porque esse tipo de cobrança, às vezes, pode parecer ter uma irrelevância, mas não é. Porque isso é uma situação que, se a gente não corrige, ela continua acontecendo. Por exemplo, aqui a justificativa foi tão somente que foi para anunciar a entrega de brinquedos de Natal. Uma coisa que todo ano tem, que você não precisava nem anunciar isso com cartaz, porque já tem o serviço de som da rádio, que é um serviço que sempre prestou para a cidade, um serviço social sem cobrar do município. Que até que prove o contrário, nunca vi a Rádio Taizinho no mandato passado receber dinheiro da administração da prefeitura para fazer os anúncios. E sempre fez. Então, porque isso é o tipo de coisa que, se a gente não se alertar, a gente começa a deixar de pegar, de fazer o que o prefeito pegou aqui na posse. Porque o prefeito veio aqui, fez um discurso bonito, que chegou muitas pessoas. Assim, encher até o olho de lágrimas, porque fazia tempo que o povo estava acreditando nisso. Você vê o vazio da Câmara hoje, em vista da gestão passada, sabe por quê? Isso aqui é a confiança da população. A população, ela não está acompanhando tanto ainda a administração, porque ela está ainda naquela fase do amor. Ela está naquela fase do entusiasmo, do êxtase. E por isso que nós temos que ver esse tipo de coisa. Porque olha bem, nós tivemos a presença aqui do prefeito, ex-prefeito municipal, no final do mandato aqui, chorando as mágoas aqui, pedindo um parcelamento aqui de fundão, dizendo que ia deixar algumas dívidas pendentes para o próximo prefeito empenhado, que ele não teria condições de pagar. Aí ele vai lá e faz uma despesa de cartaz. Ah, de R$900 é pouco? É pouco. Mas dá uma diferença. É o remédio que está faltando hoje no posto, como o vereador Adir disse. Então nós temos que dar um jeito de que isso não venha acontecer no final do ano que vem. Porque enquanto nós vemos aí muitos municípios hoje cancelando festas, cancelando carnaval, que são festas tradicionais. Rio de Janeiro diminuiu 2 minutos na virada do ano. Aqui no, eu estou percebendo que o prefeito atual está querendo ir para o mesmo caminho, desse empenho de R$900. Um prefeito que até agora, talvez, não sei se conseguiu fazer licitação para comprar remédio, conseguiu fazer licitação para ter 2 dias de carnaval. Dia 26 e dia 28, que foi informado pelo vice-prefeito. Então, acho que a hora é de festa, a população merece festa? Merece. Mas o povo precisa de remédio no posto primeiro, antes do carnaval. O povo precisa de remédio no posto antes de fazer cartaz falando que vai entregar brinquedo. Que sairia mais barato pegar um carro, os carros da prefeitura, e entregar os brinquedos na casa das crianças. Então nós temos que parar com isso. Aquele dinheiro que eu falava aqui da gestão passada, presidente, que eu falava dos shows que fizeram na festa junina, é o que está faltando hoje. Então é por isso que nós temos que votar favorável a esse tipo de requerimento, para nós saber se isso aqui foi feito mesmo, para não ter aquele problema de falar assim: ah, é picuinha do vereador tal com o político tal, ah, é picuinha do prefeito com o vereador tal, ah, é picuinha que o presidente está falando. Não, não é picuinha, o presidente está falando. Nós temos que saber, nós temos que ter argumento, parado que parar daquela conversa que eu sempre, na gestão retrasada, quando eu era de um lado e o vereador Maurílio era do outro, na época do ex-prefeito, eu sempre falava assim, nós tínhamos que parar com esse negócio de eu ouvi falar, nós temos que ter documento. Temos que ter documento. E isso é importante, vereador Cícero, para que nós possamos, lá no final desse ano, não ter a mesma barbárie. Porque o que está no poder hoje ficava indignado de ver o ex-prefeito gastar com festa. E hoje está preocupado em dar carnaval para o povo. Em vez de estar preocupado em dar remédio, dar psicólogo, dar psiquiatra, dar fisioterapeuta, pediatra para o povo de Jataizinho. Então sou favorável a esse requerimento.
Em discussão. Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação o requerimento 011-2017. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais requerer de vossa excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando cópia das notas de empenho número 10.611 e 10.614, ambas datadas de 9/12/2016, liquidação e pagamento devidamente assinada referente à prestação de serviço de solda em veículo utilizado no transporte escolar e da frota municipal Barracão, no valor de R$ 1.892 e R$ 5.984, respectivamente, emitido pela empresa Peterson Hugo Fácil Yamamoto Serviços, bem como cópia das notas fiscais e certidão emitida pelo setor responsável quanto à entrega do serviço prestado, afirmando sobre a realização do serviço e em que veículos foram feitos os serviços. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Eu gostaria de pedir aos nobres pares que me apoiassem nesse requerimento. Esse requerimento, como eu disse ainda há pouco, é do dia 9 de dezembro de 2016. Tem vereador aqui, o vereador Cícero, que já foi chefe do barracão. O vereador, o senhor Adir Leite, nobre vereador, que passou a vida inteira mexendo com máquina agrícola, entende, vai saber do que eu estou falando. Eu acho muito estranho ter uma solda no valor de R$ 5.984, R$ 89. Se uma solda de uma peça custa quase R$ 6.000, quanto não valeria a peça, senhores vereadores? Eu deixo essa pergunta. Quanto que vale a peça? Se a solda custou 6. Não vou me adiantar mais, não estou acusando ninguém. Eu só peço para que essa nota fiscal venha para essa casa. Que eu quero saber que solda absurda que é essa. Que tem mais uma. Não é só uma solda. Não é só uma, um NE, um empenho. É uma de 5.900 ou de 1.890. Ambas no mesmo dia. E no mesmo veículo. Então eu peço apoio dos senhores vereadores que me apoiem nesse requerimento, que como o vereador Alex acabou de dizer, não importa o valor. Não importa o valor. O que importa é que nós temos que fazer o papel de fiscalizador. Nós temos que saber aonde foi investido o dinheiro público. Aonde vai ser investido o dinheiro público. Por isso que eu peço o apoio de vocês. Muito obrigado.
Senhor vereador Antônio, o senhor tem meu apoio. Eu gostaria de solicitar, se possível, que o senhor pedisse aí para que fosse efetuado o pedido também da ordem de serviço por parte da prefeitura, desse mesmo requerimento, ok? E quem assinou a nota, por gentileza também, se possível, tá bom?
Pela ordem, presidente. Eu gostaria também de estar discutindo o requerimento do Antônio Brandão e dizer que eu também sou favorável, porque eu também vou fazer vários requerimentos, Toninho. Gostaria de contar com o seu apoio, o apoio de todos os vereadores. E o que o mais impressionante aqui, que você vê nessa nota, são 6.500. Se você colocar o valor da hora, para chutar alto, uma hora de solda, R$60, aqui vai dar 100 horas. E o cara ficar 100 horas ali soldando ali. Então, temos sim que investigar. Pede a cópia, a liquidação do pagamento e quem assinou a nota. Então, eu quero dizer que eu sou favorável também.
Adendo só, quando o vereador Cícero fala, a gente tem que seguir, né? Porque experiência tem. Né, vereador Cícero?
Obrigado.
Muita experiência. Falando com conhecimento, né? Só isso.
Não havendo mais discussão. Essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação o requerimento número 012-2017. Vereador que o presente subscreve, vem nu e respeitosamente nos termos regimentais. Requerer de Vossa Excelência seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre os motivos de a funcionária Cíntia Vieira da Silva ter-lhe acompanhado na última viagem a Curitiba, pormenorizando as atividades que a mesma desenvolveu durante a viagem, bem como se foram concedidas diárias às mesmas, encaminhando cópia da autorização de viagem, documento comprobatório de sua estadia, além de um relatório das atividades desenvolvidas, assinado pela servidora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, 17 dias do mês de fevereiro de 2017. Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Em discussão.
Senhor presidente, pela ordem. É mais um requerimento que, no meu entender, vereador Adir, é de muita importância. Como eu disse há pouco, o prefeito tirar uma funcionária do barracão, motorista, concursada para essa função, e levá-la para Curitiba para 2 ou 3 dias, eu acho que no mínimo nós devemos saber o que ela foi fazer lá. O que ela foi fazer lá. Porque até esses dias atrás estava faltando motorista no barracão. Chegou ao meu conhecimento, senhor vice-prefeito Fábio, que foi chamado já motorista que passou no último concurso, o senhor Barão, que ainda não está em atividade. Mas eu acho no mínimo absurdo, a não ser que tenha um motivo, prefeito, mande para nós aqui, se os senhores me apoiarem nesse requerimento, que mande para nós um motivo justo, cabível, com certa coerência, do que essa funcionária foi fazer com ele em Curitiba. Agora, se for passear, eu peço para o senhor prefeito que, por favor, que isso se repita. Mas eu ainda acredito que ele vai responder para nós aqui, ele vai responder de uma forma convincente. Eu espero isso no mínimo. Espero também que os senhores me apoiem nesse requerimento.
Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favorável, permaneça como estão, contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão, votação, requerimento número... Cadê o 13?
Coloco em discussão e votação requerimento 013/2017. O vereador que o presente subscreve vem respeitosamente, nos termos regimentais, requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da empresa que atualmente ocupam os prédios públicos, denominado Barracão do Emprego, às margens da BR-369, bem como do imóvel localizado na Avenida Paraná, próximo à ponte sobre o Ribeirão Jataizinho, encaminhando cópia integral dos documentos que autorizaram a cessão de uso dos imóveis públicos, servidor responsável pela fiscalização do cumprimento do contrato da cessão, bem como cópia de toda a documentação das empresas acostada ao processo, certidão, cartão de CNPJ, documento de constituição, etc. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017. Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Primeiramente, eu quero já agradecer ao vereador Claudinei Oliveira Cabral, que já se manifestou favorável ao requerimento. Eu quero dizer também ao nobre vereador Laércio Quitério, que eu respeito muito a sua decisão em votar contra o requerimento, mas eu gostaria de te esclarecer, vereador, nobre vereador, alguns detalhes do requerimento. Para começar, eu acho que a gente tem que parar de procurar meios para justificar o que está errado. Simplesmente isso. Eu em nenhum momento disse que sou contra a empresa que lá está instalada, não sou contra a permanência da empresa. Se essa empresa age como uma escola profissionalizante, então ela deveria estar sendo tratada pelo executivo, por essa casa, como tal. Mas pelo que me ocorre aqui, pelo que o senhor entendeu do requerimento, lá é uma empresa de emprego que, quando foi dado o barracão para aquela empresa, ela tinha que ter X número de empregos, por isso que eu estou pedindo esse requerimento para essa casa averiguar, e ela tem que ter a documentação necessária para estar lá instalada no órgão do município. Simples assim, vereador, nobre vereador Laércio, simples assim. O que ele precisa ter? Os empregos que ele prometeu para estar lá instalado, saber se ele tem certidão do ISS, se a prefeitura está recebendo, saber se tem vigilância sanitária, saber sobre o fundo de garantia do funcionário, saber sobre a nota fiscal eletrônica, que ele é uma indústria. Agora, não é porque ele pega 1, 2, 3, 10, 20 rapazes, vamos dizer assim, adolescentes, e ensina a trabalhar e manda para uma firma em Londrina, que ele tem que continuar num barracão, num órgão público, errado, estando fora do regimento que diz a lei orgânica do município. Então nós temos, não é porque ensina que nós temos que ser convenientes com o que está errado. Eu acho que meu requerimento é muito válido, muito válido, muito válido. Eu quero explicação da situação como está esses dois imóveis. Não só do barracão do emprego, como do barracão da Avenida Paraná do São Sebastião Torneiro, que são os dois imóveis. Se o prefeito disse nessa casa, no dia da posse, como o vereador Alex acabou de dizer, que chegou a emocionar a certos eleitores que estavam aqui aplaudindo o prefeito, que a maioria que estava aqui no dia da posse, que votou nele, o prefeito disse aqui, como eu disse na reunião passada, que o remédio amargo no município tem que ser dado. Que analgésico não vai curar o município. O que vai curar é o antibiótico. É a injeção doída. E se essa casa não aceitar, for contra um tipo de requerimento desse, que eu estou procurando zelar pelo bem público, saber como está a situação de uma empresa que está ocupando um prédio dois, no caso, dois prédios públicos, se está conforme a lei. Se pelo menos o ISS do município está sendo recolhido pela essa empresa que usa o barracão e, pelo que me consta, não paga aluguel. Por isso, mais uma vez, respeito o voto do senhor vereador Laércio Quitério. Respeito, mas peço o apoio da maioria que essa casa tenha essa informação. Muito obrigado, senhor presidente.
O vereador tem o meu apoio, quero reforçar aqui. Essa questão do ISS, embora o requerimento não tenha essa finalidade, eu acho que essa casa tem que verificar outros empresas também, como é que está essa situação. Mas eu estou até uma preocupação, viu, vereador. Acho que ela tem que cumprir todos os quesitos, sim. Essa questão da geração de emprego, quantos empregos essa empresa está gerando hoje, o que me preocupa é que nós estamos vivendo um momento de crise. Eu sei que o seu requerimento não bate nisso, mas se de repente o empresário não estiver cumprindo esse quesito, essa casa há de compreender que o momento não é um momento muito bom, né? No entanto, é perfeito o seu requerimento, acho que é isso mesmo. Você quer saber se a coisa está certa no sentido legal. É isso mesmo.
Com a palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Quero estar desde já dizendo que serei favorável ao requerimento do vereador Antônio e dizer que esse barracão do emprego, ou esses barracões que mencionou o vereador, é uma novela antiga. Tá, se nós formos pegarmos, desde lá do início da sua abertura, nunca teve ali regular, nem as pessoas que usufruíram e usufruem o barracão, e nem o município. E nós aqui, na boa vontade, querendo ver o bem-estar do município, querendo ver o incentivo ao emprego, fizemos vista grossa. Uma hora, isso é bom, mas também em momentos diferentes são ruins. Então, se nós hoje fizermos uma denúncia no Ministério Público, desde lá do início, dá pano para manga para as pessoas, que não é o Vanderlei, não é o Tião Torneiro, que estão errados. Para que uma pessoa dessa, para entrar dentro de um barracão desse, antes dele entrar, a prefeitura tem que elaborar todo um documento dando legalidade para a pessoa estar entrando lá dentro. Então isso nunca foi feito. Tá, se eu não me engano, o Vanderlei, ele entrou naquele barracão já no primeiro mandato do ex-prefeito Wilson Fernandes. E daí, nós teríamos até que, quando descobriram que não tinha documento, que não tinha nem papel, simplesmente o Vanderlei tirou a estrutura dele de Biporã e entrou ali dentro do barracão. Daí um dia, o vereador Maurílio veio nessa casa, cobrou que isso fosse arrumado. Mas mesmo com essa cobrança, o Vanderlei procurou o Maurílio. Maurílio, olha, é desse jeito, aconteceu isso, não tínhamos documento nenhum. Nem o projeto que tinha que ser feito para ter cedido esse barracão para o Vanderlei, passou para essa casa. Simplesmente o Vanderlei colocou as coisas dele em cima do caminhão e levou ali para o barracão do emprego. Então, é justo a cobrança do vereador. Eu até vou pedir para que o diretor da Câmara peça todas as informações desde o primeiro momento que esse barracão foi ocupado, projeto, se foi votado, o que que aconteceu, como foi feito, se teve algum parecer jurídico da prefeitura, desde o primeiro momento que esse barracão do emprego, ali o barracão onde hoje está o Tião Torneiro, que venha todo o histórico e de que jeito que essas pessoas entraram nesse barracão. Dependendo do papel que vier para essa Câmara, dá uma grande denúncia junto ao Ministério Público. E mais uma vez eu repito, não é culpa do Vanderlei, não. Quando o prefeito ele quer trazer alguém para o município, a prefeitura ela tem que se respaldar da legalidade. Para que não aconteça isso que está acontecendo. Está aqui a intenção do Vanderlei, é a melhor possível, de estar tentando formar o jovem para entrar aí no campo de trabalho? Ótimo. Só que hoje, se formos pedir documento, ele não está legalizado. E a culpa é do município. Então, sou favorável ao requerimento e quero reforçar. Eu quero tudo, desde o começo, desde quando foi cedido esse espaço ao Vanderlei. De que jeito, de que maneira que a prefeitura cedeu isso para ele. E dependendo da resposta, que não vai ter papel nenhum dando legalidade nisso, nós temos sim que entrar com a denúncia junto ao Ministério Público. Porque é vergonhoso uma pessoa entrar dentro de um lugar sem ter um documento sequer para que ele hoje não tenha sofrido essa situação que está sofrendo. Porque a grande verdade, ele não pode ficar lá. Porque ele não tem documento. Então é isso. Eu, tudo que vier para essa casa aqui, eu vou estar votando para fiscalizar, para buscar as informações necessárias. Então sou extremamente favorável ao requerimento do vereador.
Com a palavra, vereador Alex Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero dizer também que eu sou favorável a esse requerimento. Essa é uma das questões que eu tenho conversado muito com a juventude que tem procurado os bancos escolares e os bancos universitários para mudar a realidade de Ataizinho. Se bem que hoje não adianta você estudar e você se formar para ter um serviço na área pública de Ataizinho. Às vezes é melhor você ter um padrinho que te indica lá do que você ter uma condição. Até essa semana fiquei sabendo que o ex-prefeito de Biporã, o senhor José Maria, indicou uma advogada para a prefeitura de Ataizinho. Parece que ela começou a trabalhar na administração aí, no lugar do doutor Diego, que saiu, teve que se deixar o cargo. Então veio uma advogada de Biporã para trabalhar aqui. Mas eu quero dizer que isso aqui, vereador Antônio, é um problema de um código tributário falido que nós temos no nosso município, que não tem fiscalização, não tem nada. Né? E isso não é só com o barracão, como o vereador Jorge disse, que tem esse problema, mas com muitas outras questões. Já está isinho, se você chegar hoje para uma pessoa que usa um barracão, igual a esses dois casos, eles não sabem nem o que é um contrato de cessão de uso. Não sabe. Porque eles estão no tempo ainda, daquele tempo que não tinha lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade administrativa, que o prefeito chegava lá e falava assim, ó, se eu ganhar, eu vou dar o barracão para você trabalhar. Chegava no outro dia, ele arrancava quem estava lá dentro, colocava o outro, entrava e boa. É assim que funciona hoje. É assim que está funcionando. Aí eu percebo assim que há uma parte da população que vê isso e luta para mudar isso, e outra parte que reluta. Às vezes fala assim, ah, mas não pode, porque isso, por isso, por isso. Mas tem que ser cobrado. Que não seja cobrado aluguel, que não seja cobrado a questão de ônus para o empresário, que ele possa estar ali cedendo mão de obra, fornecendo empregos, dando a condição de estar fazendo a questão de profissionalizante, educacional, na área que ele atua, mas que tenha que ter parâmetros para a gente cobrar. Porque hoje fica difícil para uma Câmara de Vereadores, aqui 9 vereadores, nós cobrarmos. Porque hoje, por exemplo, hoje nós estamos cobrando esse requerimento do vereador Antônio aqui, que não tem um problema, talvez, nós não sabemos, vai vir agora, se for aprovado o requerimento, nós vamos ter informação se tem um contrato, se tem uma sessão de direito. Mas nós não sabemos se tem. Porque isso é o tipo de coisa que a gente tinha que chegar hoje, por exemplo, ligar na prefeitura, ah, aqui é o vereador tal, quero o contrato de sessão de uso do barracão tal. Eles não vão ter.
como eles não vão ter uma planta estimativa de valores dos próximos IPTU? Todos os municípios já entregaram IPTU aqui, nós nem sabemos quando vai entregar, que o valor que tem, se teve aumento, se não teve. Nós não sabemos. Hoje um munícipe chega para o vereador Maurílio e fala: vereador, subiu o IPTU? O vereador não sabe. Vereador Claudinei, subiu o IPTU? O vereador não sabe. Porque nós não temos hoje, a Câmara não tem. A Câmara hoje, se alguém perguntar quanto que o empresário paga de aluguel no barracão, nós não sabemos. É falta de conhecimento do vereador? Não. É falta, na verdade, de explicar à Câmara o que está acontecendo. É por isso que o vereador, o presidente, tem falado que o prefeito tem que estar aqui, e ele está com a razão. Porque fica até ruim para a gente. Você vê, parece até que o vice-prefeito é adversário do prefeito. Porque faz três sessões que o vice está vindo aqui. E o prefeito não vem. Agora, se eles estão juntos rumo ao futuro, como o vereador Claudinei disse, o prefeito não tinha que estar aqui junto com o vice? Agora, quem está errado, quem está certo? O prefeito que não está vindo ou o vice que está vindo? Quem está errado, quem está certo? Nós temos que começar a analisar isso. É a mesma questão desse tipo de coisa. Porque a semana que vem é auto-requerimento sobre a questão do código tributário falido do nosso município, que não tem um código tributário aqui. Aí você fala numa prefeitura em contratar uma empresa especializada para fazer uma reforma tributária, não quer fazer. Por quê? Porque é caro, às vezes vem uma empresa, vai licitar, vai custar 20, 30, 50, não sei quanto vai custar para o município. Aí fica deixando na mão de funcionário, que talvez não tenha a condição necessária. É a questão que eu sempre venho falando aqui, falei com o ex-prefeito no final do mandato. Nós não temos hoje um IPTU progressivo, Jataizinho. A gente vê gente aí que compra 30, 40 terrenos e deixa aí com o matagal. Então não tem lei, é a casa sem lei. Aí você pega na Constituição Federal, no artigo 156, 182, que fala que até 5 anos você pode aumentar o IPTU desses terrenos vazios, que está esse monte aí, ó, de especuladores. Pode aumentar até 15%. Então é por isso que nós temos que ter lei, nós temos que ter argumentos, irmão. Vereador Antônio é feliz porque, na verdade, nós temos... Não ele, os 9 vereadores. Porque nós temos que ter. O vereador Tizil tem que estar amanhã com a cópia da resposta do requerimento para chegar lá no estabelecimento que ele tiver, chegar lá no cabeleireiro, lá no Marquinhos, por exemplo, e o Marquinhos ele fala: ó, Marquinhos, tá aqui, ó. O senhor Vanderlei, ele está lá no barracão porque ele tem uma cessão de uso. Ele não paga nada, mas ele tem a cessão porque ele gera 5 empregos. Mas nós temos que ter isso em mão. E só para encerrar, senhor presidente, eu quero noticiar o falecimento da dona Josefa Sampaio, mãe do nosso amigo Sandro Sampaio, que acabou de falecer algumas horas. Quero, em nome do vereador Alex... E da demais, eu acho que posso dizer em nome dos 9 vereadores, dizer que nós nos sentimos enlutados com a família, que é uma família tradicional. Inclusive, eu acho que ela é até madrinha do vereador ou de alguém ali da família do vereador presidente, muito próximo ali. E então a gente se sente e desejamos nossos sentimentos nesse momento de dor à família do nosso companheiro aí, Sandro Sampaio, pela perda da sua mãe, dona Josefa Sampaio.
Presidente. Vereador Cícero.
Eu também gostaria de dizer ao vereador Antônio que eu vou ser favorável a esse requerimento e tenho certeza que Sebastião Torneiro tem a documentação correta. Eu acredito que o Vanderlei também tem. Agora, o que nos surpreende foi a fala do vereador Jorge, no qual ele questionou que o Vanderlei procurou o vereador Maurílio e que a questão veio do ex-prefeito Vilcinho no primeiro mandato. Aí, vereador, eu fico meio assim, meio que meio lá, meio cá. Então, se cabe punição ao prefeito, cabe punição a Vossa Excelência também, que deixou de fiscalizar. Porque nós temos que fiscalizar, é igual o Toninho está fazendo. Se tiver irregularidade lá, ele vai ter que ir lá na promotoria, vereador Jorge, e denunciar o Vanderlei, denunciar o Sebastião Torneiro. É o papel do vereador. Então, mandou o quê, vereador Lércio?
Não tô, vereador Laércio. Tem que parar com esse negócio de que você mandou, que você não sei o quê.
Posso,
aqui nós estamos questionando o requerimento.
Me concede uma parte, ô, vereador? Eu já estava na discussão. Eu acho que o Jorginho foi feliz.
Vereador
Laércio, está em
discussão, depois você pode discutir.
Senhor presidente, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, ô Jorginho. Tá certo, é isso mesmo. E eu tenho certeza que o vereador Antônio, você não tem, pelo que eu conheço de você, você não tem compromisso nenhum com o mal feito. E se isso nasceu lá atrás, que todo mundo... Você foi feliz quando você disse que houve omissão antes da Câmara. Em algum momento vocês foram omissos. E aí não é eu, não é o Antônio Brandão, não é o Tizil, que aqui não estava. Perdão, até fala Tizil. Mas tá certo, o vereador Gordo. Nós não podemos ser diferentes e fazer diferente. Se aqui nessa casa um dia o senhor tiver que ouvir que aquele que foi o nosso candidato estava errado, nós temos que nos calar, entendeu? E fazer ouvido. Pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Jorginho, foi feliz e o Antônio Brandão não tem compromisso com o mal feito, eu sei disso. Ainda que fosse contra o Wilson, eu sei que o senhor faria.
Se houve essa omissão lá atrás, se o vereador Jorge sabia que não tinha essa documentação, que tinha essa irregularidade, vereador Laércio era vereador também, se omitiu. Agora não adianta que um vereador vim fazer um requerimento aqui, aí vem o outro vereador falar que é pedido do ex-prefeito, que é pedido do prefeito. Então vamos corrigir. Então Vossa Excelência não fiscalizou o Vanderlei porque foi pedido do L. Duque, que Vossa Excelência era chegado do L. Duque.
Vereador Antônio,
por que que Vossa Excelência não fiscalizou os 4 anos atrás? Está irregular? Está. Então Vossa Excelência estava protegendo o ex-prefeito L. Duque. Nós protegemos o ex-prefeito Wilson. Vossa Excelência protegeu o prefeito L. Duque. E agora está querendo proteger alguém também. Porque num requerimento desse, eu acho que não tinha nem que haver essa discussão. Era só a gente ver, a gente pegar, aprovar o requerimento. Ele só quer saber se está regular ou irregular. Eu sou amigo pessoal do Sebastião Torneiro. Mas o que é certo, é certo. E eu estou votando aqui porque eu acredito que esteja certo. Agora o vereador Jorge se omitiu, falando que está lá de 2005. Já se passaram 12 anos. E se o Toninho não levanta essa lebre, ia passar mais 4 do Dirceu. Aí amanhã depois ia um vereador cobrar. Ah, é porque foi o Dirceu que pediu. Porque fulano é amigo do Dirceu. Então eu quero dizer que todo mundo se omitiu. Vereador, um minuto.
Toninho, vereador Cis.
Vereador Toninho está correto, tem que cobrar. Entendeu? E deixar bem claro que não é pedido de ninguém. Cada vereador tem o seu pensamento. Tem que fazer da maneira que ele foi eleito para cobrar, para fiscalizar.
Vereador Jorge. Vereador Jorge primeiro, depois Antônio Brandão.
Olha, vereador Cícero, de repente o vereador não entendeu a minha fala. Eu disse que na vontade de ajudar, de querer ver o bem da cidade, nós deixamos o Vanderlei entrar lá, só que a competência de mandar um projeto aqui para a Câmara não é do vereador. Se for para ceder um espaço público, não é o vereador que manda o projeto para cá. E o tempo foi passando, e hoje não existe um documento que dá a garantia do Vanderlei estar naquele espaço. Então não é culpa do vereador, tá? Não é omissão do vereador. Eu disse que qual que é o primeiro passo para alguém entrar no barracão? É passar um projeto de lei aqui para a Câmara, dizendo o quê? Que o empresário vai estar oferecendo, quantos empregos, e isso não veio. Isso é o beabá da administração pública. Então, já que está sendo feito esse requerimento, eu simplesmente pedi para que seja levantado todo o histórico desse barracão. Mas na época a intenção era realmente não de ajudar o Vanderlei, era de ajudar o projeto que ele tinha, de estar colocando pessoas dentro do mercado de trabalho com a empresa que ele tem. Mas de repente, do nada, o Vanderlei chegou aqui, botou a sua estrutura dentro do barracão. Então, só para explicar que a Câmara, em momento algum, ela se omitiu. Nunca. Agora, o Poder Executivo, sim, da época não mandou o projeto que tinha que vir para a Câmara.
Quero fazer um breve comentário. Eu gostaria, porque senão nós vamos ficar discutindo aqui esse requerimento. aqui já tem um requerimento, o que está sendo pedido, porque se cada um começar a citar um negócio aqui, nós vamos ficar aqui mais de uma hora para aprovar um requerimento. Eu acho o seguinte, tem um requerimento aqui, proposto pelo vereador Antônio Brandão, solicitando as informações. Eu já deixei aqui a palavra, primeiro a falar foi o autor do requerimento, depois, vereador Jorge já falou, deixei falar novamente, vou dar um minuto para o vereador Antônio e vou colocar em discussão e votação.
Eu gostaria de mais uma vez se referir ao vereador Laércio, que está falando aqui fora do microfone, que é mandado, que é perseguição política. Vereador, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu não sou pau-mandado de ninguém. As minhas ideias vêm da minha cabeça. A minha campanha política foi feita sem compromisso com ninguém, sem promessa a ninguém. Hoje eu estou nessa casa como fiscalizador, vou fiscalizar o executivo, não quero o mal do município, muito menos do contribuinte. Muito menos. Eu só quero que seja feita a coisa com sinceridade e legalidade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não sou mandado, não sou pau mandado, vereador.
Essa presidência vai colocar em discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 6-1. 7-1. Coloco em discussão e votação requerimento número 014. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas a respeito dos motivos e da obra de pavimentação das ruas do Jardim Maria Júlia, que se encontra-se paralisadas, encaminhando cópias que justificam as alegações. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017. Vereador Laércio Fernandes Quitério. Em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão o requerimento 015-2017. Vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais, considerando as informações relatadas pelo controle interno através do ofício número 01 de 2017, principalmente quanto à extrapolação do índice de gasto com pessoal, que se encontra-se em 57,42%. Requer de Vossa Excelência seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando esclarecimento quanto às ações e o que o município irá promover com o intuito de retornar o índice abaixo do limite de 54%, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2017. Vereador Maurílio Marcelli. Gostaria só fazer um breve comentário a meus nobres pares. Que esse vereador fez requerimento baseado aqui num parecer do controle interno Jataizinho, 15 de fevereiro de 2017. Através do presente, e usando as atribuições que nos foram conferidas pela Lei Municipal, número 792, de 27 de 12 de 2007, e visando aperfeiçoar o modelo de avaliação da ação governamental e da gestão fiscal da administração pública municipal, senhor quero ler aqui, gostaria que os vereadores todos prestassem atenção no que diz aqui o controlador interno do município, fazendo uma recomendação ao chefe do Poder Executivo. Senhor prefeito, analisando a execução orçamentária do município de Jataizinho, exercício 2016, no demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde no período de janeiro a dezembro de 2016, apuramos que os limites constitucionais apresentados e aplicados na saúde, 20,49%, como na educação, no demonstrativo das receitas, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, 28,23%, foram cumpridos e que houve uma aplicação acima do limite exigido em 5,49%. Em saúde, um percentual de 3,23%. Em educação, já os gastos no exercício 2016, período de janeiro a dezembro de 2016, com as despesas de pessoal, no percentual de 57,42%, ultrapassou-se o limite a que se refere o artigo 20 do inciso 1º, 2º e 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no limite máximo de 54%. Os valores podem ser pequenas alterações em registros contábeis. Alertamos e recomendamos. Município 60%. 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município, quando houver. 54% para o Executivo. Artigo 22. Verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20. Será realizado ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou ao órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Parágrafo 1º. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Segundo, parágrafo 2º, criação de cargos, emprego ou função. Terceiro, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Quarto, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, de saúde e segurança. Jataizinho, 15 de fevereiro. Marcos Antônio de Oliveira, Controladoria Interna. Protocolado aqui na Câmara, dia 16/2/2017. Então, meus caros nobres pares, nós temos conhecimento que o chefe do Poder Executivo, mês de dezembro, janeiro a dezembro de 2016, o limite se encontra em 57,42. E quando se ultrapassa o limite, geralmente o Tribunal de Contas puxa a orelha do Executivo. E o executivo atual, hoje, no momento, o tribunal não puxou porque ele assumiu agora em janeiro. Mas é conhecimento, eu tenho certeza, que o prefeito atual tem conhecimento
do limite. E que já está ultrapassado. Eu não, até o momento, eu não entendi, como eu já citei aqui na reunião passada, está aqui, todas as nomeações de função gratificada, todas as nomeações de cargo comissionado. O prefeito hoje aqui, se ele fosse agir corretamente, ele não poderia ter contratado ninguém. Ele não poderia ter, não poderia pagar uma função gratificada aqui para nenhum servidor. Ele teria que até chegar, cortar tudo, hora extra, função gratificada, cargo de comissão e chegar até onde diz que a carne, cortar na carne, que é o último concurso público. Aquele servidor que ainda não tem 3 anos de concurso, que está em estado probatório. Para chegar no limite. Então, aqui, não é porque eu estou fazendo um requerimento cobrando do chefe do Poder Executivo que eu sou oposição, que eu quero atrapalhar a administração. Não, pelo contrário. Eu acho que eu estou ajudando a administração. Que eu estou ajudando o chefe do Poder Executivo a colocar o trem na linha. Por quê? Porque se nós não vamos chegar daqui a pouco, nós vamos que tomar uma decisão. Se o chefe do Poder Executivo não chegar no limite da lei de responsabilidade fiscal. Infelizmente, eu sei que o servidor não vai gostar, que eles vão cobrar, só que quem vai ter que tomar uma decisão é o chefe do Poder Executivo, que é ele que tem a caneta para nomear, que é ele que dá a gratificação. Eu tenho certeza aqui que eu acho que nenhum vereador aqui pediu cargo comissionado para dar para fulano, para sicrano. Eu acho que aqui nenhum vereador pediu para dar gratificação para um servidor público, função gratificada. Eu acho que eu tenho certeza. Eu não pedi. E se falar que eu pedi, tem que provar. Mas eu fiz o requerimento e eu vou aguardar. Eu quero uma explicação através do requerimento, como que o nosso chefe do Poder Executivo vai conseguir chegar no índice. Por quê? Nós não temos melhoria de receita. Nós não temos empresa chegando no município para aumentar a receita. E a nossa receita subiu. Nossos gastos subiu. E a receita diminuiu. Então, através desse protocolo aqui, aonde o controlador interno da prefeitura protocolou, eu, através desse requerimento, eu estou solicitando a informação ao chefe do Poder Executivo. E gostaria de contar com os votos dos meus nobres pares. Em discussão.
Eu gostaria de discutir esse requerimento. Falava essa semana em visita ao prefeito. Falava com um funcionário, não vou citar o nome aqui, e me dizia o seguinte: olha, Dindim, está complicada a coisa aqui, meu serviço prefeito. Fizeram aqui concessão de vantagens, praticação, para quase todo mundo. E eu fiquei fora. Quer dizer, o presidente vem aqui, com o conhecimento que vocês têm, dizer que não pode ser concessão de vantagens, porque já está em 57% que o limite já excedeu e que, de fato, o prefeito não poderia nem ter nomeado ninguém. É quando o senhor diz que cabe ao Executivo Municipal tomar providência, eu acho que não cabe só ao Executivo, não. Cabe a essa casa não omitir, não ser omissa de novo, né? Não incorrer no mesmo erro, que é aquilo que nós discutimos agora há pouco aqui. A gente não tem que ter compromisso com o mal feito, né? Com coisa errada. E aí a gente percebe que essa concessão de vantagem é o que mais acontece no momento, né? É o que mais existe. E o que me deixa perplexo mesmo, Vossa Excelência Alex Faria, o conhecimento que o senhor tem, eu sempre cito aqui, não é para desprezar ninguém que está aqui não, é uma questão do direito mesmo, é que o prefeito está cercado de pessoas que conhecem, né, a administração pública. Eu até disse aqui na primeira sessão que essa administração do excelentíssimo senhor prefeito José Urbano não tem DNA próprio. Ela é os 30 últimos anos de Jataizinho. Ela é todo mundo que já foi um dia. Top. E a gente vê que não é só isso aqui não, viu? Tem outras coisas aí que, inclusive, essa casa tem tomado providência, que não serei eu que vou revelar aqui, acho que no momento oportuno a mesa, através do excelentíssimo senhor presidente, vai trazer. Você tem que acender a luz de alerta. Mas é isso, sou favorável, senhor presidente.
Em discussão, não havendo discussão, senhor presidente, se coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, se manifesto. Aprovado por 8-0. Bom, não havendo mais requerimentos para discussão e votação, iremos proceder nesse instante à votação para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apurar possíveis irregularidades no contrato e aditivos firmado pelo município de Jataizinho e o Hospital São Camilo. Quero dizer também que serão eleitos os vereadores que obtiverem maioria simples de voto em votação nominal. Quero até fazer um breve comentário aqui. Estava olhando aqui as comissões parlamentares de inquérito, artigo 58 do regimento interno, terão poderes de investigação próprios, além de outros previstos no regimento interno da Câmara. Serão criadas a requerimento de 1/3 dos vereadores, independente de deliberação de plenário, para apuração de fatos, determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões e, se for o caso, encaminhada ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores ou outros órgãos competentes para o caso. Vereador Alex.
Cadê, tá aí?
Vereador Alex, através de requerimento, aqui, protocolado nessa casa aqui, dia 13/2/2017. Vereadores abastinados, vem muito respeitosamente a vossa presença requerer a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, nos termos do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal de Jataizinho, para apurar possíveis irregularidade no contrato e termos aditivos de contrato firmado entre o município de Jataizinho e o Hospital São Camilo, na gestão do ex-prefeito Hélio Batista Silva, 2013-2016, por prazo certo a ser fixado pelo plenário dessa casa, nesse termo perto de ferimento. Jataizinho, 13 de fevereiro de 2016. vereador Alex Antônio Gomes Faria, depois assinou o requerimento o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, e depois assinou o vereador Claudinei de Oliveira Cabral. E essa presidência, através desse requerimento, pediu um parecer jurídico do advogado da Câmara e determinou que seja instaurado por fato determinado, assim, recomenda o detalhamento do objeto a ser investigado sob pena de indeferimento de instauração. Então, essa presidência vai colocar em votação cada vereador deverá nominar os três membros que desejam para a CPI. Então, cada vereador...
Questão de ordem, senhor presidente.
Respeitando a sigla partidária...
Posso falar antes? Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria, como o vereador Maurílio já é presidente, ele não pode ser votado, eu gostaria que essa comissão, para que não tivesse dois princípios constitucionais afrontados aqui, que é o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade, porque aqui nós tivemos quatro vereadores, sem ser o presidente, que tivemos questões divergentes com o hospital na gestão passada, onde eu denunciei alguns vereadores, nós tivemos uma questão, para que não tenha isso, eu gostaria que o presidente pedisse um parecer, do advogado da Câmara, antes de ser escolhido as comissões, para que não fosse, para que não participasse dessa comissão nem eu, vereador Alex, nem o vereador Laércio, nem o vereador Jorge e nem o vereador Cícero, por questões de moralidade ao princípio constitucional, onde nós fizemos parte, como já disse o vereador Adir Leite aqui, para que não tenha aquele cunho de pecuinhas pessoais e para nós não ferirmos também o princípio de impessoalidade. Sabemos que é outro mandato, porém, há um vício de procedimento desde que nós vamos investigar o mandato anterior. Então, eu não vejo com impessoalidade, não vejo com moralidade que eu, ou o vereador Laércio, ou o vereador Jorge, ou o vereador Cícero faça parte. Até porque, para que nós possamos fugir de uma situação cômica que surgiu essa semana, vereador Maurílio, onde um dos que respondem como dono do hospital chegou num estabelecimento comercial que trabalha com o ramo de bebida alcoólica na noite de Jataizinho, um bar tradicional, onde ele disse que já estava escolhida a comissão que ia investigar o hospital dele, que faria parte o vereador Jorge, que faria parte o vereador Adir e faria parte o vereador Laércio. Então, para que não tenha essa responsabilidade em cima dos ombros de nós, vereadores, que nós possamos deixar a pessoalidade e a moralidade. Então, eu peço que não seja colocado em votação hoje, mas que peça um parecer jurídico, eu como autor do requerimento, que peça um parecer jurídico, se há impessoalidade ou se há confronto nós estamos ferindo a questão da moralidade, da impessoalidade, uma vez se votar nos vereadores que foram acusados e acusadores na gestão passada na questão do hospital.
Através do pedido do vereador Alex, essa presidência vai colocar no plenário para que seja emitido um parecer jurídico sobre os nomes vereador Alex, vereador Jorge, vereador Cícero, então, mas o vereador, o presidente da casa vai colocar em plenário. O vereador presidente da casa vai colocar em plenário o pedido do vereador Alex Faria. Vereadores, favorável ao pedido da retirada e pedido do parecer, permaneça como estão e que for contrário, que se manifeste. Vereador, empatou? Essa presidência vota favorável ao pedido do pedido de retirada e que seja encaminhado o parecer do jurídico. Passamos então para explicações pessoais. Solicito do segundo secretário que cada vereador tenha o prazo máximo de 7 minutos para a única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito ao secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
Fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio de Farias.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que ainda continuam aqui, eu quero agradecer aos votos que tive junto ao requerimento pela sensibilidade de demonstrar que eu não tenho parcialidade nenhuma nessa questão. O que eu quero é resolver o problema da saúde de Ataizinho, que é crônica. Porque nós não podemos viver um momento da saúde de Ataizinho que está acontecendo desde quando eu estou na política. Onde uma pessoa que tem um problema um pouquinho pior, ela não pode ir no posto de saúde procurar a saúde. Ela tem que primeiro ir falar com o prefeito no gabinete. Nós temos que acabar com isso. Como disse o vereador Adir, nós temos que ter médicos no posto de saúde, nós temos que ter médicos nos hospitais, mas nós temos que ter a sensibilidade. E nós, vereadores, não temos isso. Quem tem isso é a assistência social do município, que deveria estar instalado do lado do posto de saúde, para ver quem realmente necessita de um remédio, quem realmente necessita de um exame, quem realmente necessita de uma especialidade juntamente ao posto de saúde. O que nós não podemos é brincar com a saúde da população. Onde às vezes a pessoa precisa de um psicólogo, vai no posto de saúde e não acha de jeito nenhum a secretária de saúde. Aí tem que voltar na prefeitura para falar com o prefeito, não acha o prefeito, e fica a pessoa jogando para lá e para cá. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Não é o vereador Alex que tem que acabar com isso. É a administração pública que tem que acabar com isso. E eu quero agradecer porque eu não vejo condições necessárias para nós que tivemos envolvimento nessa questão do hospital na gestão passada. Todo dia Ataizinho conhece isso. Eu não consigo ver uma legalidade, não consigo ver moralidade, eu não consigo ver uma impessoalidade em nós próprios, nós vereadores tivemos envolvimento, julgar e investigar os contratos do hospital. Porque aqui é mera... é condição de documentos. O que nós vamos ter que ver é a condição de documentos do hospital, se foi feito com licitude ou não. Porque muito foi discutido aqui a questão da inexigibilidade, que há muitos anos está aqui. Então nós temos que ver essa questão contratual. Até porque os 9 vereadores aqui são adultos inteligentes e sabem que se a comissão for omissa e for indicada mesmo pelo dono do hospital, igual ele falou essa semana, nós temos que levar ao conhecimento do Ministério Público. Porque nós não podemos brincar de ser vereador aqui. Nós temos que ser vereador aqui. Nós não podemos sair daqui e amanhã encontrar o sócio ou quem fala pelo hospital e dizer: sou favorável ao que o vereador Adir disse, tem que contratar os médicos daqui de Jataizinho, que tem que contratar a doutora Terezinha, tem que contratar o doutor Luiz, tem que contratar o doutor Leonardo e os demais médicos que puderem ser contratados. Tem que pagar eles bem, só que eles têm que exercer o serviço igual o vereador Adir disse. Tem serviço que o médico que presta que não está no contrato dele, esse da doutora Terezinha, por exemplo. Mas aquele que está no contrato dela, ela tem que cumprir também. O plantão é 24 horas? É 24 horas que o médico vai ter que estar lá. Não foi eu que escolhi isso, foi o contrato que escolheu isso. Não foi o vereador Claudinei que escolheu isso. Então é por isso que nós temos que acertar, adaptar isso. Vai ter o repouso na casa, vai ter horário de almoço na casa? Pode ter, mas tem que estar no contrato. Para que nós não possamos ter discussão. Eu conversei com o vereador Claudinei essa semana, senhor presidente em exercício, e eu disse que é uma coisa muito importante que eu quero pedir, fazer um requerimento já verbal, para que essa casa convide duas pessoas para falar sobre o contrato do hospital aqui em plenário, que vai ser de muita importância para nós saber qual que é a realidade. Pessoas que conhecem sobre o contrato do hospital. Eu acho que tem que ser convidado para falar aqui para os vereadores o senhor Luiz Yoshiharu Sato, que é quem responde pelo hospital hoje, que ele que assina pelo filho dele por procuração, e eu acho que tem que chamar o ex-diretor também, que é o senhor Mário Sato, porque nós temos que ver qual que é a divergência que vai ter nessa questão de contratos. Porque são duas pessoas que têm o respeito da população como médico, os dois têm. Acho até que o doutor Mário é até mais querido que o doutor Luiz como médico. Mas isso não vem ao caso, a questão de simpatia, a questão de gostar ou não. O que tem que ser eles praticar a medicina, eu acho que os dois sempre praticaram bem a medicina em Jataizinho, os dois como médico. Então eu acho que seria necessário hoje, para que nós tivéssemos um aprofundamento sobre a questão, porque é complicado para nós. Às vezes eu sempre brinco, às vezes eu estou conversando com o vereador Jorge de dia, às vezes a gente conversa, a gente fala assim, eu falo assim, ah, vereador, eu confio no você porque você está falando que você entende de medicina, eu falo às vezes com o vice, mas a gente fala meio assim na brincadeira, porque na verdade tem coisas que nós não temos como saber. Tem coisa que o necessário eu acho que seria o diretor do hospital vir aqui e falar e abrir também para a gente conversar. Porque talvez se ele fizesse isso, era até dispensável a questão, muitas vezes, de uma CPI. Por quê? Quem que já não ouviu falar, por exemplo, que o dono do hospital que indicou a secretária de saúde? Eu confio na secretária de saúde. Eu confio na pessoa dela. Mas ela carrega isso nos ombros, porque ela era servidora dele. Então nós temos que, essas coisas nós temos que perguntar aqui em plenário. E nós não temos essa condição. Então eu acho que chegou a hora, senhor presidente, só para concluir, que muitas coisas podem ser explicadas aqui, fora mesmo da CPI. Então eu queria pedir para que essa casa, através do senhor presidente, enviasse um convite para que estivesse aqui falando sobre o contrato do hospital. O senhor diretor, senhor Luiz Yoshiharu Sato, que responde por isso, porque ele fala para todo mundo que ele é o diretor do hospital, e o ex-diretor, o senhor Mário, doutor Mário Sato, para que os dois estivessem aqui e falassem quais as benécias e quais os erros que tem no contrato hoje, para que a gente possa corrigir para o próximo mandato, que ele tem 90 dias só de contrato, e agora em março já vai ter que renovar esse contrato. E ao mais, eu quero parabenizar a todos pela reunião produtiva que nós tivemos hoje, uma reunião muito boa. Há muito tempo não vi uma reunião como essa, onde nós discutimos aqui coisas relevantes para o município, questões relacionadas à saúde pública, questões relacionadas ao atendimento do Banco do Brasil, questões relacionadas ao Maria Júlia, que foi até requerido através de requerimento pelo vereador Laércio. Isso é muito importante para o município de Jataizinho e os requerimentos foram apresentados para cada um. Quero agradecer mais uma vez ao presidente, a todos os vereadores, desejar a todos uma boa noite.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, munícipe que se encontra ainda aqui no plenário da casa.
E hoje eu tenho visto na cidade que é uma cobrança muito grande, uma incerteza violenta da população. Nós sabemos o que está acontecendo, mas o povo ainda não sabe. Doutor Pansan pediu a conta, doutor Mário não retornou. Trabalhar em Jataizinho, ele tinha aqui um concurso, não voltou. Nós temos aí Edmundo, cardiologista, que também deixou o nosso município. Enfim, diversos médicos estão deixando o município de Jataizinho. E a saúde, eu falo se eu fosse, mas como eu não sou, é outras pessoas que teria que ter a capacidade de estar resolvendo. Como a gente sempre mexe com saúde, e muitas vezes a gente encontra alguma facilidade de atender o povo fora de Jataizinho, e de repente em município que é do mesmo porte de Jataizinho. E as pessoas me indagam e perguntam: Jorginho, por que que lá tem e aqui não tem? Então esse mandato está começando agora. No palanque onde eu fiz campanha, houve uma grande promessa que a saúde seria diferencial nesse governo novo que está começando. De repente, o prefeito municipal, nesse quase 2 meses, está elaborando aí um projeto extraordinário no quesito saúde. Tomara que esteja fazendo isso. E com a porcentagem que tem dentro do orçamento existente no município para ser investido em saúde, se fazer o investimento certinho, você consegue oferecer muita coisa para os nossos munícipes. Só que nós temos um problema, que se eu e outras pessoas de outros municípios que é prefeito, tudo que eles não querem ter no município é um hospital municipal. Quem tem hospital municipal é o câncer do município. Município igual Jataizinho, que tem hospital municipal, é um investimento em torno de 500, 600, até 700 mil reais mensal. Então, prefeito nenhum quer ter um hospital municipal. Daí nós temos o Hospital São Camilo, que é um hospital particular, que a vida inteira teve convênio com o município. Eu até brincava com o ex-prefeito, uma época, quando ele reclamava do hospital, eu até levei um dia para ele, em tom de brincadeira: olha, o pessoal do hospital fez uma proposta, vai te passar o hospital para você tocar ele, ele vai passar a ser municipal. Ele me falou: mas quem disse que eu quero? E numa das conversas que eu tive com o vereador Antônio, segunda-feira, foi uma conversa bem rápida, mas, gente, eu acho que essa situação da saúde de Jataizinho teria que ser resolvido com os médicos que são proprietários do hospital, com o prefeito municipal de Dirceu Urbano, com o vice-prefeito Fábio, com os 9 vereadores, porque cada um tem uma opinião diferente. Cada um acha uma coisa. Eu acho que, mais que urgente, teria, antes mesmo de ser firmado qualquer contrato com o hospital, tipo, que fizesse essa reunião, e se todo mundo tivesse de acordo, que fizesse uma ata e que cada um de nós assinasse aquela ata dizendo que nós estaríamos concordando, mas com aquilo que tivesse sido discutido.
Porque amanhã ou depois, aquilo que nós discutimos nessa reunião, se não fosse cumprido, nós que assinamos junto esse compromisso, nós teríamos mais força de estar cobrando isso. Mas não é só esse convênio, como o vereador Alex fala, o vereador Toninho, outros vereadores têm dito aqui. Hoje, passa aí 89 mil para o hospital. Agora, divide esses 89 mil por 13 mil, que são 13 mil habitantes, que precisa do hospital. De repente, os 13 mil não precisa no mês de fevereiro, no mês de março, mas se você juntar ao longo do ano, passa esses 13 mil habitantes dentro do Hospital São Camilo. Eu um dia, eu falei isso para a promotora Marilis. É simples, é só dividir. Vocês vão ver o que custa a saúde em Jataizinho por habitante. Então, só que esse recurso que o município vier a passar para o Hospital São Camilo, não é só para estar atendendo o básico. O hospital pode oferecer muito mais, existe ali uma estrutura. Hoje nós não temos médico no posto de saúde, nós não temos especialidade, Jataizinho. E isso fica caro. Porque quando você arruma um ortopedista em Londrina, está aí o Nercy que faz esse serviço. Tem que pegar o cara na casa, tem que levar lá em Londrina, tem que esperar. Ali é o servidor que está em Londrina, é o carro que está em Londrina, é o tempo dele que fica parado lá em Londrina. Então, se você montar um projeto de saúde, mas um projeto verdadeiro e coisa real, coisa que vai acontecer dentro da cidade. Ali tem ultrassom. Tá? Citaram aqui o nome do Leonardo, ele tem uma especialidade que é muito útil para Jataizinho. Tem o Dr. Roberto, que é um cirurgião. De repente alguém fala mal dele aqui em Jataizinho. Mas se você for lá no Hospital Zona Norte e falar mal dele, você é escorraçado de lá. É respeitadíssimo. Então essas pessoas teriam que firmar um compromisso com a gente. Então não é só o prefeito, o jurídico lá, eu vou fazer um contrato. Não. Teria que envolver a Câmara Municipal. Teria que envolver o sócio, teria que envolver o Conselho Municipal de Saúde. Mas que dentro desse contrato, eu acho, para atender aí ortopedia, pediatria, dermatologia, urologia, cardiologia, cirurgias gerais, oftalmo, neurologista, ginecologista, uma série de especialidades. Isso teria como? Eu acho que isso, tudo isso, não custaria mais do que 200, 220 mil reais para Jataizinho. E nós teríamos uma saúde, uma das melhores da região. E nem o vereador deixaria de estar de acordo com um projeto dessa grandeza. Ninguém. Só que isso não parte da gente. Eu acho que é o prefeito municipal, na lei orgânica, no artigo 132, fala que saúde é obrigação do município. Então, teríamos que pensar, e antes do prefeito tomar qualquer atitude, eu acho que deveria chamar os 9 vereadores para ter que participar dessa reunião antes de tomar qualquer atitude com relação ao Hospital São Camilo. Para amanhã ou depois não levar pau aqui na Câmara e dizer que nós não sabíamos o que nós sabíamos. Eu acho que esse é a parte fundamental para que seja firmado o novo convênio com o Hospital São Camilo. Obrigado, senhor presidente.
É com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Cícero de Guimarães.
Boa noite, presidente, novamente, os vereadores, os munícipes que se encontram presentes aqui na sessão. Eu gostaria, presidente, de estar questionando aqui o requerimento 014 do vereador Laércio Quitério, que nós, vereadores, vereador Laércio, nós temos que cobrar
Nós temos que ir atrás, ver o que está acontecendo de errado e o que está acontecendo de certo. Quando a gente faz um requerimento, não é porque o fulano pediu, cicrano vai deixar de pedir, a gente está querendo informação. Eu votei favorável ao requerimento de Vossa Excelência, mas eu queria comentar lá, deixei para comentar agora. E é de conhecimento de todo mundo que aquela obra ali, ela se encontra parada, Laércio. E toda vez que nós falamos aqui no Maria Júlia, a gente lembra do vereador Croves, que ele cobrou muito Maria Júlia. Não só ele, todos nós cobramos. Então, quando a gente faz um pedido de informação, é para a gente saber se o dinheiro foi aplicado correto, para onde que está indo a verba. E o requerimento de Vossa Excelência tem uma grande justificativa para aquela população ali do Maria Júlia. Inclusive, eu deixei para falar agora, porque eu peguei dois requerimentos, dois empenhos de agosto, no qual aqui, Claudinei de Oliveira Cabral e Toninho, todo mundo sabe que o Maria Júlia ficou abandonado. Aí você pega um empenho aqui, referente à primeira medição de serviço de pavimentação viária. Quanto a partir do município, vereador Maurílio? 1.256. Lá estava parado. Aí você pega o outro empenho, de agosto também. Isso é só uma pontinha, Laércio. Do Arsberg, nós temos que pegar ali e fiscalizar, que eu acredito que aquele dinheiro ali, se não foi tudo, metade foi pro ralo. O ex-prefeito deve ter consumido com aquele dinheiro ali. O ex-prefeito que eu digo é de 2013 a 2016. E o seu requerimento vai de encontro, que nós temos que pedir mesmo. Aí você pega o outro empenho aqui, 71-71-2016. Repasse do convênio, referente à primeira medição dos serviços de pavimentação viária, a execução do serviço de terraplanagem, remoção de camada superficial de regularização do subreito com compactação, base de brita graduada, imprimação com CM030, pintura de ligação com RR2C e revestimento de CBOQ. Essa pintura, eu acho que é de conhecimento de todos aqui, é aquele pinche que ele joga embaixo, e o CBOQ é a massa asfáltica, que é feita ali a rodovia, e a CBOQ que é o asfalto quente. E é de conhecimento de todos aqui. Não, eu estou me esquecendo ainda. Concreto, bituminoso, usinado a quente, faixa C, drenagem e sinalização vertical e horizontal. Na rua, na obra do Jardim Maria Júlia. E todo mundo sabe aqui que lá nessas ruas não foi mexido nada, não foi feito nada lá. Esse empenho aqui é de agosto de 2016, vereador Dindim. Então, vereador Laércio, quando a gente está cobrando aqui, é que é para a gente dar uma informação para a população. Sabe qual foi o valor? Só para me terminar, vereador Maurílio. Sabe qual o valor aqui? 8.526. Só se pintou lá na terra a pintura. Aí, como o vereador Maurílio está falando, o tempo está esgotado. Mas aí eu vou procurar os outros empenhos. Semana que vem eu estou falando aqui do empenho. E gostaria, presidente, que o senhor vai colocar em votação a sessão da semana que vem, né? Então, meu muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Eu quero falar sobre o que foi dito agora há pouco, sobre a CPI do hospital. O motivo de eu ter assinado esse requerimento junto com o vereador Alex e o vereador Claudinei Oliveira Cabral, sem ser repetitivo, é nada mais do que o vereador Alex colocou aqui. Ter imparcialidade, essa casa saber o que é feito, como foi feito, como é feito, como o vereador Jorge também disse, o contrato com o hospital. E que o serviço, seja de quem for, da doutora Terezinha, que é uma excelente médica profissional, do doutor Luiz, do doutor Leonardo, que a gente sabe a capacidade deles, e principalmente a capacidade profissional. O que nós queremos aqui saber é o que foi feito com o contrato do hospital na gestão passada e o que vai ser, para a gente poder corrigir o que vai ser feito nesse novo contrato, que, como o vereador Alex disse, foi feito um aditivo, que a partir de março o contrato tem que ser refeito. A preocupação, senhores vereadores, é tão grande com a saúde do nosso município, que todos cobram, eu acho que isso é prioridade, que eu disse hoje em reunião que, em pedido ao gabinete do deputado Thiago Amaral, pedindo que ele poderia nos ajudar no município, ele me ofereceu uma ambulância. Nós fizemos, Juliano, como diretor, fez o requerimento para mim, o ofício, nós enviamos para o gabinete do deputado estadual, ele já respondeu a essa casa de lei, o Juliano também já fez a parte, a nossa parte, então nós vamos aguardar. Então a preocupação com a saúde é muito grande. É muito grande. E concordo com tudo que foi dito aqui, tanto da parte do vereador Jorge, como da parte do vereador Alex, da parte do vereador Adir Leite. Nós temos que ter isso nas mãos, nós temos que ter o comando, não vou dizer o comando disso, nós temos que ter as rédeas dessa situação, como é feito esse contrato que nunca nós soubemos. E quero também agradecer, apesar da rádio Nova Geração, acho que já não está transmitindo, está no ar ainda, agradecer aos ouvintes da Rádio Nova Geração, agradecer aos munícipes que estão presentes até agora com o avançar do horário, e dizer também que eu também acho que essa reunião foi muito válida, muito gratificante, muito proveitosa, que discutimos aqui hoje assuntos bem relevantes, que todos eles, sem desmerecer nenhum requerimento, sem desmerecer nenhum assunto aqui dito, foi contra ou desvalorizando de alguma forma os nossos contribuintes, a nossa sociedade. Muito obrigado a todos e uma boa noite, até a próxima reunião.
Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, os vereadores aqui presentes, o pessoal que estão aqui, eu quero antecipar aqui uma palavra, eu quero parabenizar o motorista Nerci pela atitude que ele tem com as pessoas que ele trabalha, que ele conduz, que me falaram que ele foi para Curitiba e me falaram tão bem de você, rapaz, que você nem calcula. Tá? Então eu quero parabenizar pelo profissionalismo seu. E eu quero questionar mais alguma coisa sobre o requerimento, a comissão de inquérito que foi enviada pelos vereadores Alex Faria, pelo vereador Toninho e pelo vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Olha bem, senhor presidente, foi retirado de pauta, claro, eu não concordo plenamente, eu acredito que todos os vereadores têm que participar, seja de qualquer que seja a maneira, se ele for votado ele tem que participar, que não é porque ele teve outra gestão que ele não pode participar desta casa de lei. Claramente que tem que participar. Na minha opinião é esta. E tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Nós estamos aqui rodeados de pessoas inteligentes, de pessoas formadas. Nós temos aqui bacharel em direito, temos universitário, o vereador Dindinho, está o nosso advogado aqui, o doutor Zeca, que aqui está, e todos aqui são pessoas inteligentes e formadas. Olha bem qual é a minha opinião. Como que vai investigar um hospital, sendo que ele é uma empresa privada, ele é um órgão público, ele é um órgão
que ele presta serviço para a prefeitura. Ele não tem nada a ver, ele presta o serviço para a prefeitura, então tem que ser fiscalizado o órgão pagador. O órgão pagador, sim. Como é que foi feito o contrato, como é que foi feito isso e feito aquilo? Um hospital particular, como é que vai prestar conta? É a mesma coisa de comprar no mercado e lá e prestar conta, entrega para a prefeitura vários pacotes de açúcar que foi comprado, sempre o vereador Bidu questionava isso, e depois ir lá investigar o mercado. Como é que pode uma coisa dessa? Eu acredito numa coisa, senhores vereadores, com todo o respeito pelo requerimento que vocês enviaram. Respeito ao vereador Alex, respeito ao vereador Toninho, ao vereador Claudinei. Mas analisa bem, se é particular um hospital, um órgão privado, não tem nada a ver, prestador de serviço, presta serviço por isto. Então tem que investigar o quê? A fonte do dinheiro, aonde é pago. Aí que tem que ser investigado, sabe? Investigar para ver o que se tem alguma coisa de errado. Agora, ficar investigando uma coisa e pegar, vamos supor, a mesma coisa que querer fazer uma casa do telhado para baixo. Tem que investigar lá no pedestral, lá tem que pegar lá embaixo, aonde saiu o dinheiro. Eu não sei qual é o prefeito, não sei qual é a organização, não sei qual é nada. Isso é uma ideia minha, que eu tive aqui agora, de analisar. Viu, vereador Dindim? Ponha na ideia de vocês. Um órgão. Eu quero ver o parecer do advogado. Foi até bom isso daí, passar na mão do jurídico primeiro. Porque pelo... Viu, vereador Gordo, pelo que eu entendi ali... Vereador Dindim, no laudo do advogado da Câmara, no advogado formado da Câmara, ele não deu parecer favorável nenhum, que não tem iniciativa, ponto de iniciativa, para concluir uma CPI. E isso pelo que eu entendi ali. Agora, vocês que são universitários, que são bacharel e outros que posso que eu entendi diferente. Porque eu tenho uma faculdade da vida. Eu tenho uma faculdade de mandato. Tenho aqui 4 mandatos e mal um segundo grau. Tá? Não sou formado em direito, não sou formado em nada. Simplesmente tenho uma experiência de vida. E tenho certeza para vocês que estou falando aqui uma coisa que vocês vão pensando para a casa de vocês. Porque analisar como que vai partir de um órgão público, um órgão particular. Um órgão particular. Tá? Pera um pouquinho, vereador. Os outros falam mais, deixa eu falar um pouquinho. Calma aí. Não tem problema nenhum, não. Sabe? Eu só quero citar para vocês uma coisa. E quero questionar mais uma coisa. Que médico, o senhor prefeito quer enviar um ofício para o prefeito? Quer enviar um ofício para o prefeito? Que contrate rapidamente médico para pôr no posto de saúde. Rapidamente. E possível for, ele dê preferência para os médicos daqui, para ver que eu não sei o que, que eles vão fazer. Sabe? Porque médico de fora já saiu e depois vem aqui para prestar aí 3-4 horas de serviço daqui, tem que prestar serviço enquanto está gente na fila para ser atendido. É muito pouco tempo, eu queria falar mais um pouco, mas tá bom. Obrigado. Deus abençoe a todos, senhores vereadores. Até na próxima reunião e aos ouvintes da Rádio Nova Geração e a todos, muito obrigado. Obrigado aos vocês que estão aqui, aos munícipes que estão até agora à noite aqui, até tarde à noite.
Que eu estou deixando falar 7 minutos, senão não vamos sair daqui meia-noite.
Mas é 10, não é?
Não, 7 minutos. Senhor presidente, a fala é minha agora, né? Se me permite, o vereador Adir me citou aí, e eu quero dizer que o fato de eu estar universitário, vereador Adir, não me faz melhor que o senhor. Eu creio ter essa experiência em casa, que a melhor faculdade é da vida. Meu padrasto é um excelente pedreiro, e minha mãe é uma lavadeira analfabeta, não é nem semi-analfabeta. E uma experiência, assim, de vida espetacular. Sabe? Então, isso não faz, tenho certeza que o Alex pensa da mesma maneira. Não faz ele diferente do senhor, o fato de ele ser bacharel em direito e nem a minha pessoa de ser universitário. Quanto à fala do senhor de que nós não devemos investigar, eu discordo. E não só discordo, como isso não existe dentro da legalidade, Alex Faria. Nós estamos vendo nesse momento, o vereador Cício, o vereador Antônio, E o vereador Adir deve estar acompanhando. Deve acompanhar a grande mídia e os jornais, né? Jornal. A OTC, a Odebrecht, a Camargo Correia. São multinacionais, são grandes empresas. São grandes empreiteiras, bilionárias, né? Com investimento no mundo todo. No entanto, na iniciativa privada. Elas estão sendo investigadas e os caras estão em cana, Alex. Nós temos um cara lá que vai pegar 20 anos, que já pegou de cadeia agora. Então, vereador Adir, me desculpe, tá bom, quando a gente tiver que discordar aqui, mas essa história de que tudo que recebe dinheiro público é público, tem que ser fiscalizado. Eu acho que até o senhor deveria se julgar, me desculpe até, incapacitado de estar votando aí nessa comissão semana que vem. Que o senhor tem demonstrado um alto grau aí de vínculo, de amizade com os proprietários do hospital. O senhor tem demonstrado. E isso é extremamente compreensível. É extremamente compreensível que a gente tenha amizade, que a gente tenha, de repente, um que é mais, que a gente tenha consideração. Então, de todo o coração, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Senhoria, o senhor me permitiu me citar, eu gostaria de dizer para o senhor que nós temos que averiguar sim. E eu quero propor mais aqui, vereador Adir, para Vossa Senhoria. Eu acho que nós erramos, Alex. Por que só o mandato do Hélio? Nós tínhamos que pegar desde o mandato da Terezinha. Analisar, se possível, não sei como funciona, Juliano, por gentileza, seu Vedan aí, seu Juliano dessa casa. Vamos averiguar o mandato da Terezinha, os dois do Vilcinho. Porque é aquela história, né? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não é assim que eu falei agora há pouco aqui? E eu quero dizer que se alguém propor aqui uma CPI assim, para investigar o mandato do Vilcinho e da doutora Terezinha, eu irei assinar, porque aí nós estaremos sendo justos. Ok? Então, no mais, só para concluir, eu gostaria de, novamente, estar aqui cumprimentando hoje também, cumprimentei a todos aqui agora há pouco, mas em especial a Enerci, o Adir foi feliz, o vereador Adir. O Enerci, de fato, é um funcionário exemplar, presta um serviço maravilhoso mesmo, muito bonito. E saudar a todos que estão em casa aí, dizer que a semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente, utilizando esse microfone, senhor presidente. Meu tempo não terminou ainda, mas sei que o tempo está corrido hoje aqui. E eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra, então, o excelentíssimo vereador Antônio Laércio dos Reis, o Tizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos que se faz, o munícipe que se faz presente aqui nessa casa, os ouvintes da rádio. Quero dizer ao vereador, o nobre vereador aí, o Dindim, que sou contra dizer que o senhor Adir não deve votar na CPI. Tem que votar, sim, senhor. Melhor, nós estamos aqui, os nove vereadores deviam votar. Os nove, na minha opinião. E quanto à amizade, eu presto serviço para o hospital. Então, se for assim também, eu quero ficar de fora e não vou votar. Nada a ver. Eu quero votar. É o direito dele, sim. Tem que votar, sim, senhor. Todos nós temos que votar. E dizer que sexta-feira foi nomeado o novo pároco para essa cidade, o senhor José de Lima, dizer a ele que seja bem-vindo a essa cidade. O que precisar, não vou dizer da casa em nome de todos, mas em nome do vereador Antônio Laércio Reis, que precisar dessa casa, a gente vai estar às ordens. Eu acredito que todos os vereadores também. Padre José de Lima, que chegou na cidade. E tem mais uma coisinha aqui. E dizer e convidar a toda a população e aos nobres vereadores que quinta-feira às 17 horas vai ter audiência pública aqui nessa casa. Então, convidando toda a comunidade para que venha, sim. É muito importante que a gente venha para ver os projetos que vão ser discutidos. No mais, uma boa noite a todos. Meu muito obrigado, senhor presidente, e aos nobres pares.
Bom, cumprimentando aos munícipes que ainda estão aqui presentes, cumprimentando os ouvintes da rádio comunitária, não sei se ainda está sendo transmitido, mas quero mandar um abraço aí para o Larcim, que está acompanhando a sessão, a família, e dizer ao meu caro vereador Alex, como foi sugerido aí para
fazer um convite. Primeiro vamos ter o parecer, como foi pedido por Vossa Excelência, para depois a gente começar a pedir outras coisas. Aí a própria comissão, não precisa vir aqui se vai ser aberta, instalada a comissão, Então vamos um de cada vez. E dizer aos meus nobres pares que aqui, essa casa, eu sempre falei que aqui tem que ter respeito um com o outro. Eu acho que cada um tem direito de pensar de uma maneira. Vai existir divergência? Vai. Isso aí não vai acontecer aqui, que não vai ter divergência, que vai. Só que primeiramente tem que ter o respeito. E eu vou pedir, quando um vereador estiver falando, os outros vereadores precisam ouvir, não ficar conversando um com o outro. É chato. Como o vereador Cício aqui. Era o vereador Cício. O vereador Cício pediu para sair, eu falei, não, você vai ficar até terminar a sessão. Por quê? Porque o vereador Cício falou, nós ouvimos ele, e ele vai ter que ouvir os outros. Então, quero dizer também, meus, que segunda-feira é véspera de feriado, e aqui diz, no regimento aqui, artigo 81. As sessões ordinárias serão semanais, realizando-se às segundas-feiras com início às 20 horas. Parágrafo 1º. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo, realizar-se no primeiro dia útil subsequente. Então, essa casa aqui vai marcar a reunião para quinta-feira, às 8 horas da noite. Fica todos os vereadores convocados para a próxima sessão, na quinta-feira, às 8 horas. Não havendo mais nada a discutir, essa presidência agradece a presença do munícipe aqui e convida para a próxima quinta-feira. Muito obrigado.